muito boa tarde a todos. Desejo a todos um bom ano de 2009, que vai com certeza ser pelo menos um ano de muito trabalho, trabalho intenso. Esta reunião deve-se, foi disputada por dois requerimentos do CDS-PP. Um deles, o primeiro, respeita à doença do nemato do Pinheiro, na região centro do país. O segundo, a nomeações, queria ser exato, nomeações em vários serviços do Ministério da Agricultura. Gabinetes, institutos, etc. Como é da prática da Comissão, o partido requerente vai usar da palavra por um período de 10 minutos. Foi-me comunicado que usará em primeiro lugar da palavra o Sr. Deputado Hélder Amaral e de seguida o Sr. Deputado Abel Batista. Sr. Deputado Hélder Amaral, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começava a cumprimentar o Sr. Ministro, os Srs. Secretários de Estado, caros colegas deputados, dizer que desejo a todos um bom ano, agora genericamente, de sucesso, todos eles, exceto políticos, isso permita que o desejo apenas para nós, e dizer que, de facto, faremos uma intervenção repartida por mim e pelo meu colega Abel Batista, 15 minutos cada um, nada mais, nada menos, e, portanto, 5, peço desculpa, talvez se passava despercebido. De maneira que, digo direto ao Sr. Ministro, nós queríamos falar sobre... A minha primeira intervenção é, obviamente, sobre o primeiro requerimento é sobre o Mato Pinheiro, e dizer, Sr. Ministro, que nós gostávamos de fazer o ponto da situação e, acima de tudo, tentar saber o que é que falhou na estratégia de combate a esta doença, uma vez que os dados visíveis a olho nu, para quem faz, pelo menos, o IP3 olhando para o lado esquerdo ou direito, independente das preferências, o que dá conta é que o nemato, como se diz hoje em alguns países da lusofonia, é um problema que estamos com ele. E dizer, Sr. Ministro, que aqui há dois responsáveis. Há o Ministro e há o Mosquito, sendo certo que o Mosquito tem ganho a guerra ao Ministro. E quando se esperava que a prioridade fosse como eliminar o mosquito, qual o seu comportamento, que técnicas de captura, técnicas de voo, ou seja, tudo aquilo que era o conhecimento da doença, quando esperava que isso fosse... Eu depois explico lá fora, que eu analisei um pouco o mosquito, analisei menos o ministro, mas analisei mais o mosquito. E, portanto, para sabermos tudo aquilo que tinha a ver com a doença e qual é a melhor resposta a dar. O Governo, numa primeira fase, pareceu-nos que caminhava bem, porque divulgou, em primeira instância, uma aposta num seminário científico internacional, que, no fundo, daria resposta a todas estas questões. O que é certo é que resultou daí que o conhecimento científico existente era já de conhecimentos técnicos portugueses, ou, portanto, pelo menos pelas informações que tenho, nada de novo surgiu. E que, por outro lado, o que acontece é que, de facto, as medidas que eram apontadas como razoáveis, são aquelas exatamente em que o Governo acabou por falhar. E, portanto, esta falha do Governo no combate do mato da madeira do Pinheiro Bravo, concretamente, desde 2006, resultou numa coisa muito simples. Resultou que a doença se alastrou, resultou que há um conjunto vasto de produções de documentos, de anúncios de ações futuras, de negociações com Bruxelas, etc, etc. Aliás, muito, muito ao jeito e muito típicas do Governo. O Governo tem essa característica de fazer sempre grandes anúncios. E eu não sei o que é que falhou. Não sei se o que falhou. É algo que eu devo aproveitar para citar aqui o Sr. Secretário de Estado, Assen Simões, que dizia que tinha a ver com o mail que ele mandou, mas identifica bem o problema. Não sei se estamos perante uma ação típica da administração de um tempo em que os serviços do Estado mais não faziam do que esgrimir a sua supremacia numa atitude totalitária, ou se não é nada disto, e há aqui qualquer coisa que falhou. Porque eu gostava, para também respeitar o meu tempo, de lhe perguntar porque é que, de facto, que o Prolump falhou. Existe, de facto, a constatação, nem sede de debate ao Orçamento de Estado, quer o Sr. Secretário de Estado, quer o Sr. Ministro, reconheceram que, de facto, na Zona Centro o problema existe, é grave. Aliás, há até um seminário feito em Coimbra em que os cientistas dizem que esta é uma doença incontrolável. Esta é uma doença sem retorno, ou seja, não há nenhuma capacidade de controlar a doença. E, portanto, A pergunta é porquê que, e o Prolum previa isso, não funcionou a zona tampão? Porquê que não se eliminou todo o Pinheiro Bravo que estava afetado e detectado logo inicialmente? Porquê que não funcionou a faixa de contenção fitossanitária? E, o que é que, e porquê que não se fez? Ou o que é que ainda se vai fazer para aquilo que é a reflorestação e a reabilitação da floresta em Portugal? Porque existem, principalmente a centro e a norte, vários focos. Há técnicos que numa fase inicial diziam que era uma boa oportunidade para nós reconvertermos a nossa floresta, que é composta essencialmente por pinheiro bravo, embora não seja a floresta mais típica ou mais autóctona, mas seria uma boa oportunidade, ou seja, aproveitando algo que é um problema, algo que é um ataque a uma economia que existe, que é a fileira do pinheiro bravo, podia ser, no fundo, é um pouco aquela frase que o ministro dizia, esta crise é boa para a agricultura, poderia dizer que esta crise do mato podia ser boa para a floresta portuguesa, mas isso não se verificou. E, portanto, eu gostava de saber, Sr. Ministro, quais são os recursos técnicos ou financeiros que estão disponíveis? Porquê que os agricultores e os produtores organizadores se queixam de estarem completamente marginalizados e sozinhos num combate que me parece ser de extrema importância e vital para aquilo que é a estratégia da prevenção, da proteção desta fileira que é importantíssima? Que respostas é que o Governo tem para dar ao material abatido? Há notícias que as indústrias, especialmente na Zona Centro, não têm capacidade de absorver todo o material abatido. E que respostas tem o Governo para a redução do preço? Há quedas de 50%. E que almofada é que há para socorrer toda a empresa ligada a este setor? E depois se perguntar, Sr. Ministro, se há ou não há riscos de bloqueio ao comércio da fileira do Pinheiro Bravo para Portugal. E quais são as consequências de repente, as fronteiras portuguesas serem encerradas para a saída de qualquer exportação numa fileira que é importantíssima. E, por último, perguntar, Sr. Ministro, se o Governo tem ou não tem capacidade de sozinho resolver este problema, ou se estamos, de uma vez por todas, chegou a hora, Sr. Ministro, pedir ajuda, porque este passa a ser um problema que acho que é um problema europeu, não é um problema que se subscreve apenas ao país. Há notícias que há problemas semelhantes em Espanha, portanto, se quer ou não é a altura de nós não ficarmos orgulhosamente sós, típico de outros tempos, com os quais eu não concordo, mas que o Sr. Ministro tem que, rapidamente, não deixar que esta situação se agrave ainda mais, porque quem duvidar, basta fazer uma viagem ao centro do país e perceber que na maior faixa ou mancha florestal de Pinheiro Bravo da Europa, a tragédia já aconteceu e essa tragédia, termino, é da responsabilidade do mosquito, mas essencialmente do Sr. Ministro. Muito obrigado.
Sr. Deputado Abel Batista, chamou a sua atenção para o tempo que lhe resta.
Muito obrigado, Sr. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário, meus caros colegas. Também para iniciar com uma saudação de desejo de um bom ano para todos, que seja um ano de retoma e, sobretudo, um ano de compensações para a agricultura. Para a agricultura e para a floresta e para as pescas portuguesas. Senhor Ministro, em dezembro passado, apresentamos um requerimento aqui para que o Sr. Ministro nos possa explicar algumas das questões que têm a ver com a saída de organismos dependentes do Ministério da Agricultura de vários dos seus responsáveis. Direção-Geral, IFAP, gestora do PRODER, uma série de questões que foram pessoas que estiveram à frente nos últimos três anos e que foram substituídas recentemente. Há de reparar, Sr. Ministro, que da minha parte nunca disse que elas tinham sido demitidas, nunca disse que elas tinham sido afastadas. Diz apenas que foram substituídas, o que se comprova. Provavelmente, Sr. Ministro, e há aqui duas ou três questões muito rápidas que eu gostaria de lhe colocar para saber depois, conforme respostas que o Sr. Ministro vier a dar, podermos aqui tirar algumas conclusões políticas. Porque da nossa parte nós não entendemos que o Sr. Ministro da Agricultura deva ser um qualquer chefe de divisão de uma empresa de recursos humanos, que é que perante cada problema da agricultura portuguesa substitui responsáveis do seu Ministério. Ou perante os graves problemas da agricultura portuguesa, da situação em que se encontra o país rural, o Sr. Ministro limita-se a colocar no quadro de excedentes funcionários no Ministério da Agricultura e a transpô-los para serviços que não existem e, em muitos casos, a contratar externamente serviços que eram feitos anteriormente pelo próprio Ministério da Agricultura. E perante isto, Sr. Ministro, nós queríamos saber algumas perguntas muito em concreto para saber efetivamente o que é que tem andado a fazer o Ministro da Agricultura perante situações que por nós têm sido denunciadas muitas vezes, que o Sr. Ministro dá respostas sempre muito favoráveis e que depois na prática verificamos que elas não existem. E eu gostaria de saber, Sr. Ministro, porque em junho deste ano nós questionámos o Sr. Ministro sobre qual era a situação do PRODER 2007-2013 e na altura dissemos que com as candidaturas a serem entregues até 25 de julho, durante o ano de 2008 não haveria nenhum pagamento, porque nenhum pagamento até 30 de dezembro seria efetuado. O Sr. Ministro desmenteu-nos e disse-nos que isso não seria assim. Aquilo que eu perguntava agora, Sr. Ministro, era quantas foram as candidaturas entregues para a modernização e capacitação das empresas até 25 de julho? Dessas, quantas foram aprovadas? E das aprovadas, quantas é que houve apoio efetivo para os agricultores? Ainda relativamente a esta questão, Sr. Ministro, nós viemos alertando para várias situações do que era, em termos de orçamento, 2007 e 2008, o Orçamento de Estado e, nomeadamente, o PIDAC do Ministério da Agricultura. Diga-nos, Sr. Ministro, qual é o grau de execução do PIDAC de 2007 e do PIDAC de 2008 do Ministério da Agricultura. Dos cerca de 1.248 milhões de euros, aproximadamente, referente aos PIDACs de 2007 e 2008, qual foi o grau de execução? Qual desta verba prevista em orçamento, grande parte dela verba comunitária, qual é que foi executada por parte da agricultura portuguesa?
Peço que termine, Sr. Deputado.
Terminarei, Sr. Presidente, para, com base nestas informações, podermos, obviamente, avançar para depois uma série de questões que nos preocupam e, obviamente, já não nos preocupam só a nós, preocupam o próprio Presidente da República, preocupam hoje já muitos dos nossos opinion makers que, ao longo do último fim de semana, foram alertando para a grave situação em que se encontra o país rural e a sua desertificação no que se verifica por esse país fora e naquilo que é uma grave situação em termos do preenchimento até do próprio território, da ocupação do território.
Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, muito boa tarde, bom ano a todos. É o nosso primeiro encontro deste ano e é um encontro que eu diria oportuno, porque ultimamente e no seguimento da intervenção do Sr. Deputado Abel Batista, ultimamente eu tenho ouvido algumas informações e algumas opiniões sobre a agricultura que são baseadas em dados imprecisos, ou seja, não são fundamentadas. Uma leitura atenta daquilo que foi o que o Eurostat publicou em 17 de dezembro, uma leitura atenta, uma leitura até ao fim do documento, chamaria a atenção dos senhores deputados e dos ditos opinions makers que o senhor deputado citou, para uma evidência. O rendimento dos agricultores portugueses aumentou 4,8% em 2008, o rendimento dos agricultores da União Europeia baixou 4,3% em 2008. Mas lendo o documento até ao fim, Sr. Deputado Abel Batista, há uma frase que é citada, explicada pelo INE, organismo independente, como sabe, que diz que na explicação da evolução dos rendimentos dos agricultores portugueses há um aumento dos apoios à agricultura portuguesa em 12,5%. E o INE diz mais que ainda não tem os dados que falta apurar relativamente à aplicação do PRODER. Ora, isto feito por duas instituições independentes, uma europeia e outra portuguesa, deveria levar a alguns partidos apressados, nomeadamente o CDS, e a alguns comentadores, a uma reflexão mais prudente. E aquilo que eu esperava do Sr. Deputado era que, antes de reagir o seu partido, perguntasse ao Governo, uma vez que já estamos em janeiro, se já tem as contas encerradas relativamente ao ano passado. Em primeiro lugar, eu gostaria de informar os senhores deputados e os agricultores e os portugueses de que em fevereiro serão publicadas as listas de todos os subsídios e ajudas pagas por agricultor, por beneficiário, por setor e por região do país. E os senhores deputados, hoje mesmo, eu irei distribuir digamos, a somatória desses apoios e irão verificar que efetivamente há um aumento dos apoios em 2008. Nós fizemos chegar à agricultura portuguesa 1.244 milhões de euros em 2008. E, contrariamente àquilo que muitos vaticinaram, de que, apesar de a Comissão Europeia ter aprovado o PRODER em dezembro de 2007, o PRODER português e o PRODER da maioria dos Estados-membros, lembro que há regiões de Espanha que têm programas específicos, se foram aprovados em fevereiro e março de 2008, portanto, apesar do nosso programa ter apenas sido aprovado em fim de 2007, nós conseguimos implementar o PRODER em 2008. E posso informar os senhores deputados que já gastámos, o dinheiro já foi pago, 425 milhões de euros do PRODER. Como vê, senhor deputado, eu penso que o CDS se precipitou e alguns comentadores que correram atrás do CDS gostam de ir a apanhar táxis, apressadamente, deveriam ter mais atenção e ver os valores, porque o Governo vai publicar em todos os detalhes. 425 milhões de euros. Aonde, senhor deputado? Olha, em primeiro lugar, nós, face àquilo que consideramos ser uma preocupação e um princípio orientador do PRODEL, a coesão territorial, nós decidimos avançar com as medidas que chegassem à pequena agricultura. Indemnizações compensatórias, à volta de 190 milhões de euros a 100 mil agricultores. Agroambientais, investimento no regadio, líder. Nós assinámos um protocolo com os líderes para de compromisso de 315 milhões de euros. E já pagámos, adiantámos, em 2008, aos grupos líder, dinheiro e ainda às raças autóctones. Como vê, o PRODER está em aplicação. Depois, abrimos as candidaturas em agosto. Eu já tive a ocasião de explicar nesta Assembleia e as candidaturas que abrimos em agosto, verificámos que havia um largo número, que passava 60%, que poderiam ser chumbadas por razões técnicas. Razões técnicas. Não era por análise económica ou financeira de viabilidade dos projetos. Razões técnicas. E, a pedido dos próprios agricultores, e em diálogo com as confederações, prolongámos o período de candidatura para dar a oportunidade estas correções técnicas, para termos o maior número de projetos aprovados. E, inclusive, mantivemos as mesmas regras, que é efeitos retroativos em termos de elegibilidade a 1 de janeiro de 2007. Portanto, senhor deputado Abel Batista, pode o CDS estar tranquilo que o Governo cumpriu aquilo que tinha comprometido, chegámos e garantimos o rendimento dos agricultores. Leia o comunicado do Eurostat até ao fim e verá. E em fevereiro terá as listas e os agricultores poderão avaliar e os portugueses onde é que gastámos o dinheiro, porque é que o gastámos dessa maneira e porque é que afinal o PRODER já gastou 425 milhões de euros. O senhor deputado levanta uma outra questão. Uma questão que me surpreende, porque o próprio senhor deputado lembrou esta Assembleia de que, ao fim de 3 anos, alguns dirigentes do Ministério foram substituídos. É normal, as comissões de serviços chegam ao fim. E sabe que eu sempre defendi a mudança, particularmente quando alguns destes dirigentes me pedem, porque fizeram um trabalho excelente, trabalharam duramente em negociações e para implementar, por exemplo, o PRODER, pedem para ser substituídos. E nós somos também humanos. E, além do mais, quando reconhecemos o trabalho bem feito, não abandonamos os dirigentes e arranjamos os lugares onde eles continuam a prestar apoio ao Governo numa área fundamental como é a melhoria que nós vamos fazer em algumas medidas do PRODER, nomeadamente nas agroambientais, e que discutimos com as próprias associações. Portanto, entenda, Sr. Deputado, que é normal, no fim das comissões de serviço, que é normal que dirigentes que fazem 70 anos e fizeram um bom trabalho, um trabalho difícil, que foi participar na reestruturação do Ministério, é normal que a própria lei não o permita a recondução a partir dos 70 anos, é normal que haja substituições. Encare isso como normalidade, encare a mudança como uma coisa boa na administração pública. No que se refere à questão essencial que hoje nos traz aqui, que é o Namato do Pinheiro, Eu passarei a palavra ao Sr. Secretário de Estado das Florestas para vos apresentar, que irá distribuir, se o Sr. Presidente concordar, um conjunto de documentos onde poderão ver qual é o programa que o Governo, que a União Europeia, está a aplicar a Portugal. Eu ouvi com muita atenção o que o CDS referiu sobre este documento e eu penso que a questão de que o que falhou, Sr. Deputado, Sr. Deputado, o Nomato do Pinheiro chegou a Portugal em 1999. E chegou em 99 e houve uma falha em 99. A União Europeia, que temos um mercado único, face a uma problemática de uma doença fitossanitária que existia em muitos países que têm relações comerciais com a Europa de milhões de bilhões de euros, não tomou quaisquer medidas que obrigassem a uma certificação, por exemplo, das paletes utilizadas na exportação de muitas dessas mercadorias. E aí tivemos a importação do nemato. E o que é que nós verificamos? Verificamos que, quando tomámos posse em 2005, que o nemato tinha crescido exponencialmente, particularmente nos 3 anos antes de tomarmos posse. E cresceu exponencialmente, o que nos levou em 2005 a negociar com Bruxelas, porque é um programa comunitário, a negociar com Bruxelas que programa comunitário, face à luz dos conhecimentos científicos, melhor responderia a esta doença. E Bruxelas decidiu um programa a aplicar em Portugal à luz dos conhecimentos existentes na altura. Implementámos esse programa, fizemos a faixa e generalizámos as análises no país e verificámos que a doença tinha ultrapassado a faixa. Organizámos uma conferência em Portugal com os melhores técnicos, particularmente dos países afetados, para tentar perceber como é que eles fizeram nesses próprios países. E, Sr. Deputado, tem as conclusões dessa conferência, seguramente. Eu posso lhe dizer que nessa conferência ouvi de tudo. Ouvi, por exemplo, um dirigente da Comissão Europeia dizer que essa faixa deveria ter sido feita 3 anos antes. E, mesmo assim, não garantia que a faixa, pela forma de transmissão da doença, um inseto vetor, pela globalização do comércio, porque não há fronteiras naturais, garantiria que a doença fosse erradicada. Os cientistas disseram que é possível controlá-la. O Sr. Deputado Abel Batista, não foi o Sr. Deputado Abel Batista, desculpe, acabou de mesmo dizer que os cientistas em Coimbra disseram que era impossível erradicar a doença. A mesma conclusão chegaram os japoneses, os chineses, os coreanos, os canadianos e os Estados Unidos, onde essa doença existe. Agora, é possível controlá-la. E nós, ao chamar os cientistas, nós e a Comissão Europeia, para reformularmos o programa, o nosso objetivo era, digam-nos os cientistas, o que poderemos fazer de melhor para, de facto, controlarmos a doença em Portugal. E o que podemos fazer de melhor começa por fazermos uma coisa muito simples. Fizemos um protocolo com todas as organizações de produtores florestais, todas as associações, porque sem os proprietários florestais, sem as associações, vai ser difícil implementarmos uma gestão ativa. Bom, eu gostaria de apresentar o programa, apresentaremos o programa noutra intervenção, mas gostaria de frisar que nós temos um programa que é comunitário, que garante que nós não vamos ter o bloqueio das nossas exportações e que garante o envolvimento de todos os atores no terreno e garante uma coisa, que está em concurso aberto, apoios a 100%, para o combate, quer ao nomato do Pinheiro, quer aos problemas do sobreiro. É o programa que está em vigor e quando o Sr. Presidente me voltar a dar a palavra, o Sr. Secretário de Estado apresentará o programa em detalhe.
Com certeza, Sr. Ministro, vai ter a oportunidade de o fazer imediatamente quando responder nessa oportunidade ou noutra qualquer, uma vez que o modelo seguido aqui é de pergunta-resposta, pode fazê-lo em qualquer momento. Mas dar a palavra em seguida ao Sr. Deputado Horácio Antunes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero cumprimentar o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado, os Srs. Deputados, desejar-lhes, de facto, também a todos um bom ano de 2009. O nomato da madeira do Pinheiro é um problema fitossanitário para as florestas resinosas à escala global. É, portanto, também um problema
problema que afeta a floresta portuguesa, porventura até mesmo mais complexo que os incêndios florestais. Apraz-me verificar que esta importante ameaça da floresta do Pinho Nacional, mas também da floresta da Europa, está com um acompanhamento por parte do Governo que nos transmite confiança. O Sr. Secretário de Estado, devo saudá-lo pelo trabalho notável que se desenvolveu no ano que findou. De facto, a forma como foi preparada a resposta após a detecção dos novos focos de doença na região centro, em Arganil e na Lausanne, é, de facto, exemplar. Tratou-se de agarrar o problema com grande tenacidade nos planos estratégicos, operacional e legislativo. No plano estratégico foi desde logo, em abril de 2008, preparado um esquema de preparação e monitorização intensiva no território para avaliar a dimensão da dispersão da doença. Foram feitas ou foram realizadas 2.900 parcelas de amostragem até novembro último, um registro notável que se demonstra de uma forma cabal, a preocupação do Governo em conhecer a real dimensão do problema, porque de facto só com um diagnóstico claro é possível encontrar a cura para esta doença. Ainda no plano estratégico, merece destaque a preparação de um programa de ação para o controle do nemato de madeira do pinheiro, o qual foi apresentado em Bruxelas em maio do ano passado, e o estabelecimento de um programa de investigação científica para 4 anos, 2009 a 2012, que envolve a Universidade Católica, a Universidade de Coimbra, a Universidade de Évora, o Instituto Superior de Agronomia e o Instituto Nacional dos Recursos Biológicos. Porque é efetivamente necessário conhecer todas as vertentes deste problema. No plano operacional, foram de imediato erradicados os focos positivos identificados na Lausanne e em Arganil. Igualmente, se procedeu à criação de uma estrutura dedicada no seio da Autoridade Florestal Nacional, com capacidade de intervenção em todo o país e ao estabelecimento de protocolos com as organizações dos produtores florestais e as autarquias para a monitorização e a erradicação desta doença. Protocolos que estão orçados em mais de 6,4 milhões de euros. Podemos ver que o Governo criou todos os mecanismos necessários no quadro da fiscalização, criando um Corpo Nacional de Inspetores de Sanidade Florestal, que está dentro da Direção-Geral da Agricultura e do Desenvolvimento Rural. Podemos também dizer que estão criadas 76 empresas certificadoras da doença, do tratamento da doença, e podemos dizer que, de facto, só 22 destas empresas certificadas já cobrem uma área de produtores florestais de mais de 80% da área que sofre a doença do nemátodo. Por último, no plano legislativo, importa, como se impunha de imediato, após a identificação dos novos focos da doença da região centro, o Governo reforçou as medidas fitossanitárias no material destinado à exportação através da publicação de uma portaria própria. Em junho, o Governo declarou todo o território nacional como zona afetada e pensamos que foi, de facto, uma medida sábia que contribuiu de forma decisiva para eliminar a especulação e a distorção dos preços da madeira entre as regiões. Penso, portanto, que nos sentimos na obrigação de felicitar o Governo pela qualidade da ação que se desenvolveu e, inclusivamente, perguntar à oposição o que é que achava que o Governo podia ter feito mais nestes 8 meses depois de ter sido detectado esta contaminação na área da Lausanne e de Arganil. Penso que, portanto, esta é uma boa atitude e uma boa ação do Governo e diria que o Ministério da Agricultura está, de facto, no bom caminho para o controlo desta doença fitossanitária. Não faço nenhuma pergunta ao Sr. Ministro, a única coisa que lhe quero dizer, porque acho que é, de facto, importante, é dizer que é mais importante ainda de qualquer objeção, é dizer que, de facto, no final desta campanha, que regresse, Sr. Ministro, aqui a esta comissão, para nos trazer, de facto, ou para nos apresentar os resultados obtidos e nos fazer aqui, dar aqui a tónica da perspectiva para o futuro. Assim é que é trabalhar de uma forma proativa na tentativa de resolver o problema e de lhe arranjar a solução o mais rapidamente possível. Era isto que tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito obrigado.
O Sr. Deputado Miguel Genestal tem 30 segundos. Não sei se a sua capacidade se sinta.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, um bom ano a todos, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. De forma muito sucinta, nós temos abordado esta reflexão do nemato do pinheiro, muito sobre a doença, como diz o CDS, sobre o mosquito. Mas ao grupo parlamentar do Partido Socialista também interessa a vertente económica do problema. 90% da madeira da exportação, pinheiro, paleta, exige uma certificação que, naturalmente, é um compromisso muito grande da indústria. E aquilo que eu gostaria de saber da parte do Governo é saber, neste momento, são cerca de 200 operadores que na indústria da madeira, serrações, que fazem, digamos, esse negócio, essa transformação e a comercialização da madeira. 90% desse comércio da madeira tem por destino a exportação, que é uma prioridade do Governo, uma prioridade do país, a exportação, e aquilo que interessa saber é se, vou terminar de imediato, é saber, deste conjunto de 200 operadores, quantos operadores é que já estão neste momento em condições de ter a sua madeira certificada para que o país possa continuar a exportar a sua madeira de pinheiro, designadamente para o mercado espanhol. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Ministro tem a palavra. Estará os 5 minutos da praxe. O Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Faça o favor.
Srs. Deputados, agradeço a oportunidade que nos dão de podermos falar sobre o programa que desenvolvemos ao longo dos últimos meses. Srs. Deputados, esta questão é uma questão demasiado séria para nós não encontrarmos um consenso parlamentar para a tratarmos. E podemos encontrar esse consenso parlamentar. As questões das pandemias e das epidemias, as questões que se prendem com a sanidade humana e vegetal, devem ser tratadas com seriedade. E olhando esta questão, nós podemos dizer o seguinte. Em primeiro lugar, como disse o Sr. Ministro, nenhum dos países que têm este problema conseguiu resolvê-lo. Em segundo lugar, todos os países fazem aquilo que nós estamos a fazer, que é controlá-lo. É tendo presente isto. E depois de termos ouvido umas 20 de investigadores a nível mundial, que nós definimos aquilo que é o nosso programa. O programa passa, em primeiro lugar, uma relação com a academia, no sentido de nós abordarmos todas as áreas que têm a ver com o inseto, como ele se desenvolve, que têm a ver com a resistência das espécies, que têm a ver com o trabalho próprio dos operadores, e esse trabalho que nós estamos a desenvolver com as universidades, está hoje no terreno. Tivemos oportunidade de desenvolver com várias universidades, Ciências Biomédicas do Porto, a Universidade de Coimbra, o ISA, a Universidade de Évora, vários protocolos que nos permitem conhecer melhor o comportamento do vetor, da doença e o comportamento que devemos ter para controlar essa mesma doença. Segunda questão. Nós temos um problema económico, que é o problema da fileira do pinho. O que é que nós fizemos? Fizemos um protocolo com uma associação a mais relevante do setor para avaliarmos o impacto desta doença, mas também o impacto de outras ocorrências na fileira do pinho, como por exemplo os incêndios florestais. E que capacidade é que nós temos de prever a 20 anos estas anormalidades na fileira? Concretizamos este protocolo com a AIMP, que está a desenvolver-se, para a elaboração de um programa, de um estudo, que nos vai dar esses indicadores. Terceira área de atuação. Não ficamos quietos. Ou seja, cumprimos aquilo que a União Europeia nos tinha determinado para a faixa de Setúbal, fizemos as intervenções nos dois pontos identificados em março no centro e alargamos toda a ação para o território português. Não é só no centro. Há no norte e há também no Lisboa, Val do Tejo e no Alentejo. E temos que dizer isto porque o nosso plano de ação vai a esses pontos. E fizemos com as organizações de produtores florestais protocolos e adiantamos os valores relativos aos protocolos para eles não terem problemas de ação. Estamos agora a verificar com todas elas a intervenção no terreno para podermos fazer o controle da doença. E mais, os senhores deputados sabem, porque se fizeram o trabalho sério em casa, sabem, nós só podíamos iniciar em novembro o trabalho de controle, porque o inseto vetor é o momento em que o inseto vetor nos permite que nós façamos este trabalho. Ou seja, é entre novembro e março, abril, que nós temos que fazer este trabalho. Não é no verão, como todos os senhores deputados sabem. Portanto, nós estamos a fazer aquilo que nos compete, que é a administração florestal nas áreas públicas, as organizações de produtores florestais contratualizados com a administração florestal nas áreas privadas, fazermos uma intervenção no terreno que vai controlar, abater e colocar nos sítios devidos aquilo que é o material que será extraído. Dizem os senhores deputados e questionam. Então as estruturas empresariais estão em condições de poderem receber esta madeira? Estão. Porque nós também identificamos aquilo que são as estruturas que vão receber a madeira. E mais, definimos qual é o trânsito que vai levar a que a madeira seja colocada, a madeira abatida. Isso está perfeitamente definido naquilo que é a nossa relação com as organizações de produtores florestais. Primeiro ponto, o ponto da faixa. Segundo ponto, o ponto do conhecimento da fileira. Terceiro ponto, o controle. Quarto ponto, é preciso que o país seja, que seja, ao nível da União Europeia e dos nossos parceiros, melhor preparado sob o ponto de vista do tratamento de desacreditação das unidades que fazem transformação. Nós tínhamos, como disse o Sr. Deputado Miguel Ginestal, cerca de 200 de unidades. Acabamos com todas as autorizações que existiam antes. Fizemos uma portaria e a União Europeia veio dar-nos razão relativamente ao nosso comportamento. Há uma nova credenciação de todas as unidades, que têm um procedimento garantido e um técnico responsável, que permitem hoje a cerca de 70 de unidades, que têm mais de 1.700 funcionários, poderem tratar a madeira toda que entra nesses sistemas e nesses procedimentos. Também ao nível da certificação, que é a garantia da nossa madeira no mercado europeu, nós fizemos o que nos competia. Quinto ponto, e para terminar, Sr. Presidente, fizemos com a Guarda Nacional Republicana uma diretiva que está em execução, que implica mais de 1.000 soldados da Guarda Nacional Republicana, do dispositivo territorial e do CEPNA, para controle da atividade e do movimento da madeira em Portugal. Portanto, estas são as 5 vertentes que nós desenvolvemos, fazem parte do nosso programa de ação, aprovado em Bruxelas, e que é uma forma consciente, responsável e partilhada com a União Europeia de controlarmos este processo e este problema, que é um problema grave, voltamos a dizer, que se coloca a Portugal e a todos os países onde existe este mesmo problema. Se querem fazer só deste quadradinho num canto da Europa o problema, então os senhores deputados olham para um pequeno problema, esquecendo todo um grande problema que se coloca no Canadá, nos Estados Unidos, na China, na Coreia, no Japão, onde há nematos da madeira do pinheiro. Portanto, penso que identifiquei as áreas principais do programa de ação que o Governo tem vindo a desenvolver. Muito obrigado, Sr. Presidente. Peço desculpa por termos ultrapassado o tempo.
Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Poço.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Desejava aos órgãos, aos membros do Governo e a todos os nossos colegas deputados, um bom ano. Eu ia começar por uma das expressões que usou aqui o Sr. Secretário de Estado a dizer, e concordo com ela, não concordarei com outros, mas concordo que isto é um problema demasiado sério para não ser tratado com a devida dimensão, com a devida atenção e com o devido cuidado. E concordo, e estamos disponíveis para que haja um consenso parlamentar pela parte que cabe ao PSD. Mas para haver consenso parlamentar, temos que concordar com as medidas. Tem que haver medidas e temos que concordar com elas. O Governo, eu ia lembrar, o Governo entrou em 2005. A primeira medida que tomou relativamente a esta questão foi discordar da política que tinha vindo a ser seguida até então, e como é sabido, desde 2003 a 2005, contrariamente àquilo que afirmou o senhor Ministro, a situação da doença do nemato da madeira do pinheiro estava controlada, ou melhor, não estava em expansão, não estava em crescimento. O que é que o Governo fez? Acabou com a política seguida pelo Governo de então e decidiu, mais tarde, ou logo a seguir, fazer a tal faixa de contenção com os 120 mil hectares de território, com a tal faixa de 3 km por 430 de comprimento. Custou uma fortuna que ainda não sabemos quanto é que custou. O Sr. Ministro, apesar de ser questionado por diversas vezes sobre essa questão, ainda não nos disse com clareza, afinal de contas, quanto é que o país gastou, ou se foram só dinheiros da União Europeia, ou se há dinheiro da, do nosso orçamento de Estado. 5% é... Gostaríamos de saber esse valor.
Não pagou.
Gostaríamos também de pedir ao senhor... Em relação a essa questão, o governo fez isso e a partir daí não tomou medidas. Apareceu agora, e ouvimos pela voz do senhor secretário de Estado, que o programa de controle da doença está agora no terreno. Ouvi essa expressão? Está agora no terreno, ou seja, no fim da legislatura. Acabámos todos de ouvir, está gravado e podemos confirmar a expressão. Portanto, foram feitos estudos com universitários, enfim, foram feitos uma série de estudos, mas só agora é que está no terreno. Sabemos também, e ouvimos do Sr. Secretário de Estado, referir-se que o período é de novembro a março, o período de inverno em que se deve fazer atuação no terreno, e também nos disse, apesar de saber que é este o período, também nos disse que o protocolo foi celebrado com as organizações na segunda quinzena de dezembro. Portanto, perdeu o mês de novembro e metade do mês de dezembro, e como sabemos, a segunda metade do mês de dezembro é um período pouco produtivo para esse efeito. Vamos ver se agora, nestes 3 meses, há resultados. As associações seguramente que vão aplicar bem o dinheiro que lhes foi adiantado, não temos dúvida disso, gostaríamos era de ter resultados. Gostaríamos também de saber como é que é feito esse controle e como é que os proprietários vão ser indenizados das árvores que lhes forem cortadas na sequência deste protocolo estabelecido pelo Ministério com as associações dos produtores. Relativamente ao controle dos transportes, sabemos que há um protocolo com 1000 guardas...
Não é um protocolo, é uma diretiva.
Uma diretiva, pronto, vamos ter 1000... Vamos ter 1000 agentes a fiscalizar, portanto, espero que seja eficaz. Mas até lá não temos tido informação nenhuma dessa fiscalização. E a fiscalização, como sabe, é um dos aspectos que deve ser privilegiado. Constatamos também que o preço da madeira está a metade do preço, está a 50% do seu valor anterior. Portanto, gostaria de saber se o Governo se preocupa com isto e se tem alguma medida que possa minimizar esta questão do preço da madeira. Relativamente, gostaria também de saber se o Governo tem consciência das reais consequências para a economia nacional destas medidas que acabou de decretar. E quem, isso é estratégia seguida até 2005, como disse o Governo, não era adequada, nem apresentou resultados satisfatórios, se considera o Governo que a estratégia que implementou desde 2005 até agora teve melhores resultados e quais foram esses resultados. Qual é o custo da atual situação para a economia das regiões do Pinhal e quais são os custos do embargo da madeira do Pinheiro, um eventual embargo e de seus derivados, se isso tiver que acontecer num futuro próximo. E qual é a posição que Portugal tomou ou pensa tomar relativamente ao aparecimento do nemátodo no sul de Espanha? Se Portugal tem alguma coisa a dizer sobre esta questão. E era só isto que eu queria colocar. Muito obrigado.
Palavra para o Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, eu tomei bem nota que o PSD está aberto a um consenso, desde que conheça as medidas e saiba das medidas. Mas também tomei nota que o Sr. Deputado parece que deseja um embargo. E aqui o Governo tem que ser muito claro nesta matéria. Haver ou não haver embargo depende, e essencialmente, no respeito da legislação e do programa que o Governo tem em vigor, não há 2, 3 meses, mas há largos meses, há anos. E eu gostaria de ser muito claro nesta matéria, porque houve empresas que certificaram madeira e que exportaram, essa madeira foi utilizada em exportações para a Finlândia, para a Suécia e para a Espanha,
e as análises deram que essa madeira estava contaminada. Isto é que pode levar a um embargo, que é aparecer na circulação de mercadorias madeira certificada com carimbos. E por isso essas empresas foram imediatamente proibidas de qualquer atividade na exportação. O essencial é proteger o comércio, mesmo que o comércio de madeira bruta não seja o essencial do comércio. E, portanto, o embargo depende de nós respeitarmos um programa que é extremamente rígido, mas temos que os respeitar à letra. E daí, nas medidas que o Sr. Secretário de Estado detalhou, termos empresas atualmente certificadas e acompanhadas por 27 técnicos. Para garantir aos nossos parceiros de que, de facto, estamos a fazer um trabalho rigoroso e que nós próprios nos impusemos a nós regras que não estivemos à espera que nos fossem impostas de fora. E também devo dizer ao Sr. Deputado de que aquilo que o Governo implementou no seu programa não foi um programa inventado no mês passado. Foi um programa que resulta dos parceiros científicos desde que tomamos posse. Nós não inventamos um programa para doenças do foro fitossanitário, que não é um programa político. Nós seguimos os parceiros técnicos do Comitê Fitossanitário Permanente, onde temos, evidentemente, os nossos melhores técnicos, mas são os técnicos de toda a União Europeia e da Comissão. O programa do ABAD, Sr. Deputado, eu lamento contradizê-lo. O programa de fazer essa faixa de contenção resultou porque houve uma expansão progressiva do nemático neste país. Não foi porque este governo chegou e achou que tinha descoberto a pólvora. Foi porque os cientistas no Comitê Permanente em Bruxelas disseram que havia um aumento progressivo da área de incidência do nemático desde 1999, incluindo nos anos em que os senhores estiveram no governo. E esses mesmos técnicos deram-nos o parecer que o melhor seria avançarmos para uma medida mais radical, que era fazer uma faixa de contenção. E foi isso que fizemos. A partir do momento em que fizemos a faixa de contenção, orçamentada para 11 milhões de euros, cofinanciada em 75% por Bruxelas, e tendo o governo português, não foi Bruxelas, decidido generalizar as análises não apenas à zona afetada, mas fora da faixa de contenção, identificámos que o nomato tinha passado. E aí, foi o que eu lhe disse no início, Sr. Deputado. Na conferência que organizámos, ouvimos de tudo. Um chefe da comissão dizer que a faixa devia ter sido feita 3 anos antes. Não estávamos cá. Nem se calhar ele tinha essa opinião 3 anos antes. Depois ouvimos um cientista inglês apresentar-nos um modelo que já tinha alguns meses, que indicava onde o nemático se iria expandir, não apenas em Portugal, mas em toda a Europa. Eu convido os senhores deputados a ler esse parecer científico, que diz claramente o que é uma doença fitossanitária, que tem um vetor de transmissão, que é um inseto, que não havendo barreiras naturais, ou havendo o comércio, como é que isso se expande? E curiosamente esse modelo acertou, foi pena não ter sido lido antes pelos senhores também, acertou aonde é que poderia a probabilidade de expansão, inclusive em Espanha. E, portanto, é na base de todos estes pareceres científicos que nós decidimos atualizar o programa no seguimento da Conferência de Outubro. E o que o Sr. Secretário de Estado detalhou foi esse programa atualizado à luz dos pareceres científicos. Não é uma gestão política que estamos a fazer, Sr. Deputado. Dos dinheiros é. Das medidas, não. E dos dinheiros, Sr. Deputado, eu volto a dizer-lhes, estão abertos os concursos, financiamos a 100% o abate e a eliminação dessas árvores. E mais, convém lembrar sempre de que, embora o Sr. Deputado Hélder Amaral tenha evocado de que quando vai pela IP3 há muitos pinheiros mortos, as análises dizem que apenas 6% desses pinheiros morreram devido ao nemático. Que a maioria deles morre por falta de gestão ativa da floresta. E é por isso que as nossas medidas são globais. Gestão ativa global da floresta e medidas à reconversão e ao reordenamento florestal do país. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Tem a palavra, Sr. Deputado Agostinho Lopes. Obrigado, Sr. Presidente. Já muita questão foi levantada sobre o NEMAT. Eu reservava para a segunda ronda algumas coisas sobre o NEMAT e gostaria de questionar o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado, em particular, sobre outro assunto. O problema da passagem à mobilidade de 197 funcionários nos serviços florestais. Eu tenho alguma dificuldade de manter a serenidade perante o crime político, económico, social e até ambiental que está em marcha no Ministério da Agricultura. Um crime contra a agricultura nacional e as florestas portuguesas, um crime contra o país e a própria soberania nacional, com a dilapidação de património acumulado de dezenas de anos. Eu diria que só por desorientação ou talvez loucura política é possível compreender o que está a acontecer neste momento no Ministério da Agricultura. Ou por ignorância crassa da realidade existente e das necessidades do país, deste país. Mesmo se os objetivos são claros, porque é entregue a privados, ao capital privado, de riqueza e bens públicos. E a redução neoliberal economicista mais tacanha da despesa pública, cortando, aconteça o que acontecer, no número de funcionários públicos. Crime pelo momento escolhido, pela forma de que se revestem as decisões tomadas, pelo conteúdo objetivo e pelas consequências que vão ter para o país. No plano laboral, no plano da política agrícola florestal, até no plano das políticas regionais, no plano dos interesses públicos e da própria soberania nacional que já referi. Crime no plano laboral de qualquer política de recursos humanos da administração pública do Estado. Falta de humanidade. O Sr. Ministro, pelos vistos, só tem problemas de humanidade para com os dirigentes da administração pública. Despedem-se em pleno período natalício, em véspera de pleno período natalício, dezenas de trabalhadores sem qualquer explicação ou diálogo, inclusive aos seus responsáveis, a Secretário de Estado. Eu sei o que é que me disseram os responsáveis no dia 30 de dezembro. Sem qualquer diálogo. Alguns deles com dezenas de anos dedicados à causa pública. Dezenas de anos. Não foi uma comissão de serviço de 3 anos, Sr. Ministro. Foram dezenas de anos. Em alguns casos, marido e mulher. Violação da Constituição da República. Naquilo que diz respeito à dignidade pessoal e profissional dos cidadãos portugueses, clara violação de direitos ao trabalho, à retribuição justa e até à igualdade entre funcionários. Crime político, porque eu gostaria que os senhores me explicassem como é possível explicar àqueles trabalhadores que o regime democrático, saído do 25 de Abril, os tratou em vésperas do Natal de 2008 da forma indigna e desrespeitosa como foi feito. Crime no plano agrícola e florestal dos interesses do Estado português e basta atender ao que está em cima da mesa nos serviços e entidades envolvidas com estes 197 trabalhadores. Atender às consequências nos planos da defesa dos interesses públicos. Explique-nos, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, o que vai acontecer, o futuro, que propostas, que planos foram preparados a partir de janeiro, 1 de janeiro deste ano, relativamente às seguintes entidades ou áreas. Matas nacionais, à conservação, manutenção, defesa e desenvolvimento do escasso património público nacional. É a Porto Celo e a Eltri que se vão encarregar deste serviço? Pergunto mais uma vez. Aos viveiros de Salmonídeos, do Marão, Bessa, Boticas, Castrelos, Bragaça, onde o Estado tinha acabado de investir centenas de milhares de euros, Sr. Secretário e Sr. Ministro. Em alguns casos, projetos não concluídos, em alguns casos, com o compromisso de respeitarem postos de trabalho que os senhores não respeitaram ao despedir trabalhadores desses viveiros. O que vai acontecer ao CENASEF, Centro Nacional de Sementes Florestais, Garantia Nacional de Certificação de Qualidade de Sementes de Espécies Autóctones no nosso país? Quem vai ficar com esta este centro. Herdade da contenda e os respectivos núcleos de raças autóctones, Serpentina, Mertolenga, Merina Preta. Vai-lhes acontecer o mesmo que ao núcleo de Merino Branco da Herdade da Revilheira, aparentemente vendido ao privado? É isso que lhes vai acontecer? Escola de Formação de Sapadores da Lousã, aliás visitada pela primeira Comissão de Fogos Florestais, chefiada aqui pelo atual Presidente desta Comissão, não é necessária esta escola, pelos vistos. Posto sinergético de Moinhos de Rei em Cabeceiras de Basto. Deixa de ser necessário. Viveiros de Valverde em Alcácer do Sal, de Pinheiro Manso. Vai-lhes acontecer o que aconteceu já ao resto dos viveiros florestais que pertenciam à Direção-Geral de Recursos Florestais? Vai ser liquidado? Vai ser entregue a privados? Há um conjunto de respostas que os senhores têm que nos dar hoje, têm que dar hoje a esta Assembleia. E a primeira é que resposta foi dada aos pedidos de reclassificação de categoria e carreira profissional de um conjunto de trabalhadores, de quase todos os trabalhadores que foram agora enviados para a situação de mobilidade especial. Que critérios de avaliação profissional foram usados na escolha dos trabalhadores que foram mandados para a mobilidade especial? Ou então, é uma enormíssima demagogia toda essa, aquilo que ainda ontem o Primeiro-Ministro referiu na televisão sobre a qualificação profissional dos trabalhadores. Onde estão os estudos, os planos, as estruturas e entidades que agora se pretendem, relativamente às entidades que agora se pretendem encerrar? No dia 30 de dezembro estava a haver a conversa na Câmara de Amarante relativamente aos viveiros das trutas, que ficou sem funcionários a partir do dia 31.
Conclua, Sr. Deputado.
Vou terminar, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Agostinho Lopes.
Eu gostaria de saber qual é a opinião dos responsáveis locais e regionais relativamente a estas questões e quem vai suportar os prejuízos verificados em algumas destas estruturas com estes processos de envio para a mobilidade de muitos destes.
Obrigado, Sr. Deputado Agostinho Lopes. Terá ainda outras oportunidades para questionar o Sr. Ministro, como sabe. Sr. Ministro, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Agostinho Lopes, eu penso que há frases que eu não posso aceitar, particularmente quando o senhor sabe muito bem, porque os sindicatos já o disseram quando contestaram nos tribunais, de que a mobilidade no Ministério da Agricultura se faz respeitando os direitos dos trabalhadores. E se há uma coisa de que eu me orgulho, Sr. Deputado, se há uma coisa de que eu me orgulho, Sr. Deputado, é de ter reaberto dossiês, de ter reintegrado funcionários por minha iniciativa, depois de verificar que alguns desses direitos não tinham sido respeitados à letra da lei. E, portanto, há outra coisa, Sr. Deputado, que o Sr. Deputado também tem que perceber. A reforma do Ministério da Agricultura é para todo o Ministério da Agricultura, inclusive para a Direção-Geral das Florestas, atual Autoridade Florestal Nacional. E o Sr. Deputado não pode usar a expressão despedimento, porque não há despedimento. O quadro da mobilidade não é um despedimento. Mas o Sr. Deputado sabe que, em termos de processos de providências cautelares, em termos de providências cautelares, ainda há tribunais que dão razão a todo o processo de mobilidade que nós fizemos. E, portanto, eu penso que há coisas que o Sr. Deputado não devia usar. Porque se há um crime que foi feito neste país, foi não dizer aos portugueses que algumas das matas que o Sr. evoca dão prejuízo. Que algumas das riquezas que o Sr. evoca custam ao bolso dos contribuintes dinheiro todos os anos. Líquido. Líquido. Mas nós, Sr. Deputado, ouça até ao fim. Ouça até ao fim. O Sr. Deputado tem que distinguir aquilo que é do interesse público manter-se nas mãos do Estado e aquilo que é, forçosamente, melhor gerido por privados, não tenha medo da palavra, por autarquias locais, não tenha medo de descentralizar e dar aos senhores autarcas a gestão de matas nacionais. O Sr. Deputado está preocupado com a contenda. O Sr. Deputado sabe que a contenda custa aos portugueses 300 mil euros ano. E o que é que ganham as populações locais pelo facto de a contenda estar nas mãos do Ministério da Agricultura? Os contribuintes pagam. E a nível local, a própria autarquia diz que a contenda, desde sempre, não tem contribuído para a riqueza da região. Mas vai contribuir. Senhor Deputado, vai contribuir, porque nós vamos propor uma parceria à autarquia para que a autarquia seja chamada a assumir mais responsabilidades e para que a autoridade florestal nacional assegure aquilo que é essencial. Senhor deputado, eu não interrompi. O senhor deputado não tenha medo de ouvir as minhas explicações. Ouça até ao fim. Aquilo que é a responsabilidade do Estado na contenda, como nas matas públicas, é preservar o bem público, garantir o respeito e a preservação pela biodiversidade. Não é fazer negócios. Negócios fazem melhor os privados, nos casos, noutras autarquias. O senhor deputado devia evocar a mata do Conselho Torre de Moncorvo, que o Estado fez um protocolo, cedeu à autarquia, e hoje pode ser absorvida pelos habitantes da região, pode dar riqueza à região mais facilmente do que gerida da Praça do Comércio. Portanto, senhor deputado, a mobilidade no Ministério da Agricultura está a ser concluída no respeito dos direitos dos trabalhadores e eu serei o primeiro a mandar a ver se algum trabalhador nos processos de audição, nos processos de reclamação, considerar que não lhe foram garantidos todos os seus direitos. Serei o primeiro a exigir e a decidir a reintegração dos mesmos. Agora, senhor deputado, crime é o Ministério da Agricultura ter 12 mil funcionários quando este governo tomou posse. E hoje com 7 mil, o senhor deputado não sei se ouviu no início, e hoje com 7 mil, conseguimos no ano passado aumentar e fazer chegar aos agricultores portugueses mais 12,5% de apoios, com 7 mil funcionários. Ou seja, senhor deputado, o que houve foi falta de coragem de dizer aos portugueses que havia muito dinheiro gasto em despesas de funcionamento inúteis, que apenas eram um custo e assim um crime para os contribuintes nacionais. Muito obrigado, senhor presidente.
Tem a palavra a senhora deputada Alda Macedo.
Obrigada, senhor presidente. Senhores deputados, senhor ministro, senhores membros do governo, a discussão está, na verdade, naquilo que é uma questão absolutamente central do ponto de vista político e daquilo que é a política de agricultura associada a uma estratégia de renovação e de dinâmica e de reforço daquilo que é a nossa capacidade florestal. Eu devo dizer-lhe que não posso ficar indiferente à resposta que acabou de dar, Sr. Ministro. E não podendo ficar indiferente, tenho que lhe fazer várias perguntas. Uma das perguntas que eu tenho que lhe fazer é qual é o valor de uma obra de arte que o Estado guarda para si, que tem num museu, que é um património público comum dos portugueses? Qual é o valor de uma espécie qualquer, seja ela qual for, seja animal ou seja vegetal, que é preciso ser preservada, que é preciso ser defendida e que valor é que o Governo lhe atribui? Porque isso classifica aquilo que é, ponto de vista do Governo, daquilo desde a sua obrigação de defesa do património público. A defesa do património público, Sr. Ministro, não se mede apenas naquilo que é o retorno que o uso do determinado património é capaz de dar. Aquilo que é a riqueza de um país também é a riqueza do património que é transmitido de geração em geração e que é a responsabilidade do Governo manter, preservar, salvaguardar, melhorar, alargar, se necessário for, Sr. Ministro. E sobre isto temos, portanto, uma divergência, temos, portanto, aqui uma divergência absolutamente central, porque, na verdade, a gestão das matas nacionais, devendo ser uma gestão que minimiza... Devendo ser uma gestão que minimiza os custos e, portanto, consegue obter alguma rentabilidade que a torna capaz de prover às suas próprias necessidades de investimento, é também, tem também que ser contabilizada naquilo que ela representa em termos da riqueza que é comum, da riqueza que é pública, da riqueza que é património de nós todos. E devo dizer que acho absolutamente surpreendente, porque me parece que é da parte de um ministro da Agricultura, me parece uma assunção de incompetência, quando diz aqui publicamente que os serviços públicos não são capazes de assegurar uma boa gestão do património público florestal, portanto há que entregar esta gestão aos privados. Ora, isto é uma assunção de incompetência da organização dos serviços, que é, no fundo, um dos temas deste debate hoje. Hoje, o Sr. Ministro tem que demonstrar aqui que a Autoridade Florestal Nacional tem competência suficiente, tem os meios necessários para conseguir produzir aquilo que é um plano de ação que tem para resolver um problema fitossanitário, por um lado, e para resolver aquilo que é um plano que tem geral para a gestão da floresta em Portugal. E essa é a demonstração que o Sr. Ministro tem que fazer. Não é vir aqui, pelo contrário, assumir que, afinal de contas, que na SADA o Serviço Público não é capaz de fazer isto com competência e com qualidade. Voltando àquilo que foi a sua primeira apresentação aqui, deixe-me dizer-lhe o seguinte, Sr. Ministro. Eu li o relatório do Eurostat como o Sr. Ministro leu. E fiquei satisfeita, porque, na verdade, há um reconhecimento de que o ganho médio dos trabalhadores agrícolas aumentou em Portugal. É verdade. Mas este relatório não pode ser lido sozinho, Sr. Ministro. Eu peço-lhe que faça a leitura conjunta de todo o problema para termos a verdadeira dimensão da complexidade do problema. Porque ganho médio de trabalhador agrícola é o ganho dos que ganham mais e é o ganho dos que ganham menos. Primeiro ponto. Segundo ponto, Sr. Ministro, é também aquilo que é o corpo, o número de ativos no setor agrícola. E o que o Sr. Ministro tem, da parte do INE, do Instituto Nacional de Estatística, é que houve uma diminuição dos efetivos que estão, que fazem parte dos profissionais associados à atividade agrícola. Portanto, temos aqui um problema que é um problema que não está resolvido completamente. Há uma complexidade que precisa ser atendida e que tem a ver com aquilo que é também um dos temas desta audição. Porque tem a ver com o facto de haver progressivamente, de ano para ano, uma diminuição do número de efetivos de trabalhadores por conta de outrem na atividade agrícola. Ora, Sr. Ministro, é isto ser verdade? Ajuda-nos a situar aqui um dos problemas, que é um dos problemas de desenvolvimento do nosso país e que tem a ver com a desertificação do mundo rural, com a falta de apelo. Tem um aumento da empresarialização em alguns setores. Esse aumento da empresarialização, por força daquilo que foi, que é o aumento da produtividade em algumas fileiras, é verdade, daquilo que foi a capacidade de maior atração de alguns produtos nos mercados internacionais, justifica este rendimento, mas a verdade é que o pequeno produtor agrícola, que o assalariado rural, nomeadamente nas zonas de maior nível de desertificação, tem hoje um nível de vida mais baixo, pior do que tinha há 5 anos atrás. E, portanto, Sr. Ministro, neste balanço geral, tem que fazer essa complexidade de leitura. E depois ir à questão, que é a questão do seu plano para uma maior monitorização, estou aqui a ver no plano de ação, do tal PowerPoint que nós chegamos a ver, uma maior monitorização do território. Ora, Sr. Ministro, Secretário de Estado, como é que faz uma maior monitorização do território com um Ministério que é o campeão neste país da transferência de funcionários para o quadro de disponíveis? Porque, na verdade, num total de 2.486 funcionários públicos que foram transferidos para o quadro disponíveis, há 1.501, mais os 197 que falava o Agostinho Lopes há bocadinho, que são só do Ministério da Agricultura.
Conclusão.
Não estou a falar do CEPNA, não estou a falar da GNR e da fiscalização sobre o movimento de madeiras. Não, não. Estamos a falar daquilo que é o aconselhamento às associações de produtores, estamos a falar daquilo que é a monitorização dos problemas no terreno. Os senhores não têm hoje, estão menos dotados, menos capazes hoje do que algum dia estiveram, de garantir a qualidade da prestação deste serviço.
Obrigado, Sr. Deputado.
E termino, Sr. Presidente, com a pergunta que é: qual é, Sr. Ministro, qual é o critério para a transferência destes trabalhadores para o quadro de disponibilidade? Nunca explicou isso em nenhum momento. Disse aqui hoje, não abandonamos, estou a citar as suas palavras, não abandonamos os dirigentes do Ministério que fizeram um bom trabalho, mas, no entanto, aos tapadores florestais, aos vigilantes florestais, que têm classificações de bom, como no caso dos trabalhadores do Parque Florestal de Amarante, com classificações de bom, com muitos anos de serviço, não tiveram a menor hesitação em pôr no quadro.
Obrigado, Sr. Deputado Alda Macedo. Sr. Ministro, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhora Deputada, eu não tenho dúvidas de que o rendimento dos agricultores deve ser visto na sua complexidade e que uma média é uma média. E se a senhora deputada tivesse lido, de facto, os documentos do Eurostat e do INE, via que eles explicavam a média setor a setor. E via mais, via que o Governo, a seguir à Páscoa de 2008, verificando que havia um setor de atividade fortemente pressionado pelo aumento dos preços das matérias-primas, as rações, todo o setor da pecuária, o que é que fez o Governo? Não foi pedir dinheiro a Bruxelas. Abriu uma linha de crédito de 40 milhões de euros com os juros bonificados a 100% para acudir a um setor de atividade, esse sim, que iria enfrentar problemas sérios de competitividade e de concorrência face aos outros parceiros europeus. E, portanto, resolvemos um problema de um setor importante na nossa estrutura de produção e consumo, acudindo-lhe com medidas nacionais para lá das ajudas comunitárias cofinanciadas pelo Orçamento do Estado. Depois, senhora deputada, fala-me em obras de arte. Eu sou muito sensível a obras de arte. E o Governo distingue obras de arte daquilo que é floresta e simplesmente produtiva. As matas nacionais, de interesse histórico, de interesse na biodiversidade pelas espécies que têm, essas serão sempre geridas pelo Estado. As matas que o Ministério gere, que têm apenas um interesse produtivo e hoje são apenas um custo adicional para os contribuintes portugueses, achamos que quer as autarquias, quer os privados, sendo sempre nacionais, poderão fazer uma outra gestão. No mínimo, senhora deputada, devia estar satisfeita, porque é uma gestão de proximidade que só pode beneficiar aqueles que estão e habitam à volta dessas matas nacionais, que são matas pura e simplesmente de interesse produtivo. Produtivo. As obras de arte, senhora deputada, serão preservadas e serão preservadas sempre nas mãos do Estado. Depois, eu posso lhe dar um exemplo de N viveiros abandonados, senhora deputada. Abandonados há anos. E nunca nenhum deputado da oposição ficou escandalizado. Porque estão abandonados há anos. No momento, eu visitei o Sr. Deputado, no momento em que, por exemplo, em Vila do Conde, o Sr. Deputado ouça, porque eu não...
Sr. Deputado, o Sr. Lopes, o Sr. Deputado quer lembrar que estamos numa sessão da Comissão de Assuntos Económicos na Assembleia da República.
Em Portugal, já agora, Sr. Deputado. Porque é assim, eu visitei uma série de viveiros. Visitei o viveiro de Vila do Conde, por exemplo, abandonado a cair. O que é que fizemos? Não alienámos, não entregámos a privados. Chamámos o Sr. Presidente da Câmara, discutimos com ele um plano de recuperação, de valorização da sua terra, em benefício de quem? Dos habitantes da sua região. Mas há mais viveiros abandonados, quer em Bragança, quer no sul do país. E, portanto, Sr. Deputado, que não haja dúvidas sobre aquilo que são a política do Governo nesta matéria. E mais uma vez, Sra. Deputada, sobre a mobilidade. Sra. Deputada, conhece seguramente a lei da mobilidade. Estou na lei, Sra. Deputada. A lei diz claramente que vai para a mobilidade de quem? Serviços distintos. Serviços distintos, Sra. Deputada. Serviços que não têm funções, Sra. Deputada. Serviços que não têm funções. Sapadores florestais, Sra. Deputada, está a confundir. Sapadores florestais no Ministério da Agricultura, só nas matas públicas mantêm-se. A maioria dos sapadores florestais são feitos por entidades privadas financiadas pelo Ministério da Agricultura. É, Sra. Deputada, é tal história. Eu bem estava desconfiado que a Sra. Deputada não conhecia a lei. E nos sapadores florestais, então, é flagrante a ignorância que revelou aqui sobre a lei. A lei da mobilidade tem critérios. Tem anotação dos funcionários, extinção ou não dos serviços, reorganização ou não dos serviços. E é isso que nós estamos a aplicar, Sra. Deputada. Só isso. A lei. No respeito dos direitos dos trabalhadores. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Vamos dar início à segunda ronda. Como os Srs. Deputados sabem, cada deputado disporá 3 minutos para questionar o Governo.
Vamos começar pelo partido, pelo CDS, pelo partido requerente, e pergunto ao Sr. Ministro se deseja continuar, uma vez que pode, a partir de agora, fazer agrupamentos de responder a várias questões, se quer continuar, que é o modelo que habitualmente usamos, continuar a responder a cada uma das perguntas, tal como tem acontecido até aqui.
Como o Sr. Presidente entender, talvez seja preferível...
Eu prefiro, a bem da verdade parlamentar e do interesse e da discussão parlamentar, prefiro o modelo de pergunta-resposta, Sr. Ministro. Sim. Vamos continuar, então, nesses termos. Sr. Deputado Agostinho Lopes, eu sou a favor dos apartes, que fique claro. E até de... Mas também sou a favor e tenho que garantir que o debate prossegue segundo as regras que estabelecemos entre nós e que todos conhecem. Sr. Deputado Helena Amaral, faça o favor. Sr. Deputado Abel Batista, peço desculpa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, eu começo por salientar que nas questões que lhe coloquei, o Sr. Ministro não respondeu a nenhuma. Não respondeu ao número de candidaturas apresentadas, quais as foram aprovadas, se alguma já foi paga. Não respondeu às questões sobre a execução do PIDAC 2007-2008. E depois fez uma série de afirmações que eu diria, em linguagem de agricultor, foi cada tiro, cada melro. Foi sobre questões de perguntar. Porquê é que eu não perguntei antes ao Ministério da Agricultura sobre as questões? Olha, Sr. Ministro, não perguntei porque não vale a pena perguntar. Perguntei em dezembro ao Ministério da Agricultura o que era que se passava com as ajudas agroambientais. Resposta até agora, nenhuma, Sr. Ministro. Sr. Ministro, diz que eu que não li o relatório do Eurostat. Sr. Ministro, provavelmente li e li muito bem. Aliás, como há de entender, não vim para aqui impreparado. O relatório do Eurostat diz efetivamente que Portugal, o rendimento agrícola aumentou 4,8% e na União Europeia a média diminuiu 4,3%. Só que para já este relatório é uma estimativa, uma primeira estimativa que vai ser corrigido em março. Segundo, o que aqui foi utilizado não é o valor acrescentado líquido, é a unidade de trabalho. E, para saber, a unidade de trabalho, no ano de 2008 em Portugal, perdeu-se 16 mil unidades de trabalho, o que corresponde a uma redução de 4,3%. E, porque se não fosse assim, se calhar o rendimento líquido da agricultura não teria aumentado, teria diminuído 3,16%, para ser mais preciso. E já agora, Sr. Ministro, convém lembrar que em 2007, na União Europeia, o crescimento médio foi de 5,4%. Em Portugal, diminuiu 5%. Exatamente na mesma situação. Em 2006, de idêntica forma. E em 2005, da mesma maneira. Portanto, em Portugal, tem vindo a decrescer o rendimento dos agricultores, ao contrário do que tem acontecido na União Europeia. Sendo que, para isto, é também curioso verificar na análise do Eurostat, é que, de acordo com os dados provisórios, relativamente às variações positivas do valor face ao ano anterior, quer decorrentes do volume de produção, quer do volume de preços, verifica-se que os setores do Ministério da Agricultura considerados não estratégicos é onde se verifica o aumento, que é nos cereais, na carne e no leite. É muito curioso isto. E já agora, Sr. Ministro, também só sobre os subsídios pagos aos agricultores, incluídos nas contas económicas, que o INE estima que terão aumentado 12,8%, é importante referir que tal se deve quer às alterações de classificação, quer ao facto de, após as reformas das organizações comuns do mercado, os apoios serem desligados da produção e visarem e estarem serem por via da contabilização dos subsídios. Portanto, essa é também...
Leia o resto do parágrafo, Sr. Deputado.
Não, Sr. Ministro, estamos todos, posso ler.
Leia o resto, é uma questão de
necessidade intelectual. O que eu gostaria, não, Sr. Ministro, o que eu gostaria é que o Sr. Ministro também dissesse todos os elementos que dispõe.
Também fala do PRONER.
Não é só relativamente a isto. Olha, Sr. Ministro, e já agora, Sr. Ministro veio dizer que no ano de 2008 foram pagos 425 milhões de euros relativamente ao PRODER. Pois é, Sr. Ministro, mas eu vou-lhe lembrar...
Concluo,
Sr. Presidente. Vou-lhe lembrar que estavam orçamentados para 2008, não eram 425 mil, eram 714 milhões. Eram 714 milhões. Só de verbas comunitárias eram 509 milhões. Portanto, Sr. Ministro, isso é aquilo que o Sr. Ministro aqui não disse. Assim como não disse que em 2008, 44% do montante executado de respeito à manutenção da atividade agrícola em zonas desfavorecidas, que já vinha de anos anteriores, que 70% A manutenção agrícola corresponde a 70%. Portanto, o que aqui há, em casos novos, é cerca de 7%. Que é o que o Sr. Ministro aqui não conseguiu responder às questões que lhe coloquei, nomeadamente quais foram as candidaturas aprovadas e aquelas que já foram pagas em 2008. Isso o Sr. Ministro não respondeu, porque relativamente a isso, infelizmente para a agricultura portuguesa, este tem sido um péssimo Ministério, tem sido um Ministério que nem sequer sabe aproveitar as verbas que são disponibilizadas pela União Europeia.
Sr. Ministro, tem a palavra para responder.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu acho que o Sr. Deputado Abel Batista respondeu ele próprio às questões que levantou. Porque o Sr. Deputado Abel Batista não leu completamente o relatório do INE e do Eurostat. E não leu porque lá no fim diz exatamente, e ainda não incluímos as verbas do PRODER, os tais 425 milhões do PRODER, que respondeu a N candidaturas aprovadas, Sr. Deputado. E eu expliquei bem ao Sr. Deputado que só nas indemnizações compensatórias de apoio à pequena agricultura, aprovados por este Governo, segundo o princípio da coesão territorial, é uma coisa que o CDS vai ter que perceber, porque os agricultores, os 100 mil beneficiários, descobriram uma coisa muito simples, é que nós duplicamos as ajudas para as explorações até 3 hectares. Portanto, não é a continuação de programas anteriores que o senhor não aprovou. Não é a continuação, há uma mudança substancial na política do Governo que tem justamente a ver com a desertificação. E depois há uma coisa, Sr. Deputado, é que durante o debate parlamentar o CDS-PP não pediu nenhum aumento das verbas do Orçamento do Estado para a Agricultura. Eu estive cá e fiquei surpreendido porque, de facto, com tanto amor à lavoura, tinha sido o momento certo para o CDS-PP, o Dr. Paulo Portas, se ter lembrado da agricultura e ter dito se achava que o segundo orçamento do PIDAC, do Orçamento de Estado, a importância que foi o da agricultura, era pouco, muito ou insuficiente. E é isso que o Sr. Deputado não abordou. Agora, Sr. Deputado, quando eu lhe dei a informação e sempre lhe disse que eram precipitadas as análises que andavam por aí nos últimos dias sobre os dinheiros gastos na agricultura, quando eu o informei aqui hoje, esta Assembleia da República, que nós pagámos 1.244 milhões de euros, eu estava a dizer-lhe, Sr. Deputado, que gastámos tudo quando tínhamos orçamentado, e estava a lembrar aquilo que o Sr. Primeiro-Ministro lembrou, que o Governo decidiu reforçar com mais 100 milhões de euros o orçamento do Ministério para podermos aprovar 1.000 milhões de euros de investimento este mês. Eu gostaria que o Sr. Deputado desse o exemplo do seu amor aos agricultores portugueses, quando é que nos governos em que o Sr. participou, alguma vez se aprovou tantos projetos, ou se alguma vez se transferiu para a agricultura portuguesa tanto dinheiro. E depois há uma outra coisa que eu acho que finalmente, alguns grupos parlamentares acordaram para o PRODER. Criticaram tanto o PRODER, tanto criticaram o PRODER, e hoje falam no PRODER como se fosse um instrumento dos senhores. O PRODER foi um sucesso de negociação deste Governo, que garantiu aos portugueses 3.500 milhões de euros de apoios em 7 anos, senhores deputados, e nós estamos a fazê-los. Mas estamos a fazê-los garantindo aos portugueses uma coisa. É para produzir mais e melhor. Não é para fazermos como nos quadros anteriores, em que o produto, em termos reais da agricultura, não subiu, apesar dos milhões que os senhores pretendem ter distribuído. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos voltar ao demais. Eu começaria por agradecer ao CDS-PP o facto de, com o nosso apoio, ter aprovado um requerimento para se tratar da questão do Nomato de Pinheiro. E é importante, de facto, fazê-lo neste preciso momento. É que esta matéria não pode ser tratada com a superficialidade com que os senhores a tratam. Nem é com a questão de uma viagem pela IP3 e a identificação de uma ou outra árvore ou de algumas árvores com declínio é que se resolve e se analisa a questão do Nomato de Pinheiro. Não, a questão é muito mais complexa, Sr. Deputado. A primeira intervenção séria no Nomato foi feita por este Governo à luz do estado da arte, a partir de 2006 e 2007, foram aplicados, com esses conhecimentos, um verdadeiro programa que, levou para o terreno um conjunto de medidas que, naturalmente, poderão ser umas ou outras questionadas, porque o estado da arte tem vindo a evoluir, mas que, se foi concretizado, o senhor deputado deve conhecer, deve saber o que são conhecimentos científicos e estado da arte para poder fazer uma apreciação equilibrada e correta sobre o que é a execução de um programa. Bom, é que, senhor deputado, o Prolumpo já existia. Em 1999 foi identificado o problema do Nomato. Os senhores no governo fizeram várias portarias, várias. Mas medidas no terreno consequentes, zero, senhores deputados. Não fizeram absolutamente nada. Os senhores e o Partido Social Democrata. Enquanto os senhores foram governo, andaram a marcar passo nesta matéria. O país marcou passo. Perdeu vários anos. E só a partir de 2006, 2007, com um programa consequente, é que foi possível levar ao terreno e, com os apoios comunitários, identificar o problema e aplicar consequentemente um conjunto de medidas. Senhores, os senhores não acreditam neste programa. Não acreditam porque os senhores não têm ideias. Não fizeram nada contra o anonimato e nada têm a propor neste momento. Zero, zero. Mas ultrapassando essa questão, vamos ao positivo, vamos ao que interessa. E o que interessa tem a ver com um conjunto de medidas que os senhores deveriam neste momento comentar, criticar, apreciar, vendo as positividades ou negatividades deste programa que está neste momento a ser desenvolvido. São milhões de euros. São milhões de euros que envolvem um conjunto de confederações, GNR, os produtores, as autarquias, um conjunto de agentes que estão no terreno e que estão a desenvolver segundo mais conhecimentos que, entretanto, foram adquiridos através e com a ajuda dos cientistas. Eu queria identificar duas questões que queria colocar ao Sr. Ministro relativamente a duas notas que me parecem importantes. Primeira nota. Identificação do nemátodo, madeira de pinheiro...
Deputado, deixa as notas e vá às questões. Está a terminar o seu
Presidente,
tempo.
Desculpe. Madeira do pinheiro proveniente do Uruguai, Coreia, Costa Rica e Polónia, onde foi identificado o nemátodo. Gostava que o Sr. Ministro comentasse esta identificação, aliás, que foi uma notificação dada, transmitida à Comissão Europeia. A segunda questão, o reforço do conhecimento científico, da investigação, com os protocolos que foram criados com a Universidade Católica, Coimbra, Évora, ISA, o INRB. E as questões que eu quero colocar prendem-se com o seguinte, que tipo de sistematização, Sr. Presidente, desculpe,
estou a acabar. Conclua.
Estou a acabar. Que tipo de sistematização vai ser feita nesta investigação? O que vão estas escolas investigar, por proposta do programa, e finalmente, se isto corresponde a um novo paradigma para a investigação em Portugal. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Jorge Almeida. O Governo responde através do Sr. Secretário de Estado, Ascenso Simões.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começando por responder à última pergunta do Sr. Deputado Jorge Almeida, gostaria de dizer que as áreas de intervenção a desenvolver pela Universidade Católica, Universidade de Coimbra, Universidade de Évora, Instituto Superior de Agronomia e Instituto Nacional de Cursos Biológicos são detecção, identificação e quantificação do nemato de madeira de pinheiro, combate, estudo das bactérias associadas ao nemato e à árvore, luta indireta, controle do inseto vetor e resposta biotecnológica ao problema do nemato de madeira de pinheiro. Todas estas entidades têm protocolos subscritos com o Fundo Florestal Permanente no valor de 832 mil euros por ano nos próximos 5 anos. Portanto, o Sr. Deputado pode ter aqui uma ideia do investimento que nós estamos a fazer com a ciência, para além de todo um conjunto de projetos que estão a ser desenvolvidos pela Fundação de Ciência e Tecnologia no âmbito do Ministério da Ciência e que também abordam estas questões. Srs. Deputados, gostaria de dar alguns indicadores para podermos ter uma ideia global do que estamos a falar. Nós, em 2001, tivemos 1.718 amostras feitas em Portugal continental no âmbito da madeira do pinheiro. Em 2004, tivemos 813 amostras e este ano, 2008, fizemos 2.730. É para provarmos, em 2007 nós aproximamos de cerca de 1.500 e de 2003, progressivamente, fomos subindo o número de amostras feitas. É claro que nós tivemos aqui um tempo, que foi o tempo do desaparecimento. Desapareceu a Secretaria de Estado das Florestas, que depois foi recolocada pelo governo anterior na sequência dos incêndios de 2003, mas também desapareceu o GAMP, também desapareceu a amostragem e também desapareceu o programa. E agora, desapareceu a amostragem e desapareceu o programa. Ou seja, a amostragem fixou-se em 813 amostras no território continental. Bem, mas, senhores deputados, gostaria de dar nota que na sequência da intervenção que o Sr. Ministro referiu, na faixa de contenção, Nós passamos, 2003, 2004, 290 casos positivos para 433 em 2005, 2006, e agora regressamos novamente aos 249. Ou seja, a intervenção feita na faixa de contenção de Setúbal foi uma boa intervenção que limitou, efetivamente, a progressão do nemato na área intervencionada. Portanto, ao contrário do que os senhores deputados aqui querem dizer, efetivamente, a intervenção feita determinada pelo Governo em 2005 foi uma intervenção positiva. Mesmo assim, nós identificamos posteriormente dois focos que exigiram um programa nacional, e foi esse programa nacional que eu me referi na sequência deste novo programa que apresentamos à União Europeia. Construímos também um Conselho Consultivo para a Fitossanidade Florestal. Senhores deputados, nós temos este problema, mas como o Sr. Ministro referiu, são 6% das árvores indicadoras de ponto clínico. E nós temos outros, precisamos também tratar, porque por vezes estamos a ver a árvore e não vemos a floresta. E o problema é que nós temos um problema com a fileira do pinho que precisa de ser tratado, precisa de ser avaliado, precisa de ser intervencionado. Senhores deputados, nós fizemos protocolos com as OPS para assistência técnica de 750 mil euros ano nos próximos 3 anos. Para darmos condições às OPFs, que são a sociedade civil, e penso que todos comungamos desse espírito, de que também as OPFs possam ter intervenção no terreno, possam fazer assistência técnica e informação aos cidadãos. Fizemos o protocolo com a INPE, no sentido de avaliarmos os impactos negativos do Mato Madeira do Pinheiro, que são mais 144 mil euros. Fizemos o desenvolvimento da ciência que eu já referi, de 832 mil euros. E abrimos o concurso no âmbito do PRODER de cerca de 40 milhões de euros para todas as áreas
que
estão em concurso. Pedi aos senhores deputados para fazerem uma pesquisa no site do Ministério da Agricultura e verem que estão em concurso todas essas mesmas áreas, perto de 40 milhões de euros. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Secretário de Estado. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Marques.
Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Srs. Caros colegas deputados, Srs. Diretores-Gerais, Srs. Diretores-Gerais, um bom ano para todos. O Sr. Secretário de Estado, Ascenso Simões, tem por vezes expressões que nos surpreendem a todos. Esta de identificar Portugal como um quadradinho é lamentável, Sr. Secretário de Estado. Está na mesma mira, na famosa circular, com que Vossa Excelência se queixava da direção, agora da Autoridade Geral das Florestas, numa forma também muito lamentável. Se acha que os senhores diretores-gerais são incompetentes, só tem que os demitir. Não tem que se exprimir dessa forma perante as instituições de produtores florestais. No mato da Madeira do Pinheiro, senhor deputado de Estado, é muito simples. Os dados estão aqui à minha frente. A amostra na zona isenta, 521 em 2006, 677 árvores amostradas em 2007 e 369. Diminuiu, não sei porquê. O senhor de lá saberá explicar porquê. De facto, durante o mandato do Partido Socialista, o Conselho Consultivo sobre o Nemato da Madeira do Pinheiro, estão aqui os dados, Sr. Secretário, pode ler-vos, são casos positivos. Não são casos positivos, desculpe.
Persiga-se, senhor.
Não são casos positivos, porque estão aqui
as amostras. Deputado, pode prosseguir, por favor.
Não,
o Governo responderá no seu tempo, Sr. Secretário.
Não nos converse. Estão aqui os dados à minha frente. É lamentável que o Conselho Consultivo, até ao aparecimento dos novos focos, nunca se tenha reunido durante o Governo Socialista. É profundamente lamentável que o financiamento para a investigação do inseto vetor não tenha sido subsidiado pelo Fundo Florestal Permanente. Foi mesmo rejeitado, Sr. Secretário de Estado. Sr. Secretário de Estado, mais, na resposta ao requerimento, afirma que o financiamento dado ao inseto vetor, ou aos estudos do inseto vetor, foi de um número fantástico, veja lá, 50 mil euros. 50 mil euros foi conquisto, foi com este valor, foi financiado um inseto vetor. Sobre a faixa fitossanitária, já todos nós sabemos que é profundamente lamentável o que foi efetuado. Trata-se de um aventureirismo sem precedentes em Portugal. Primeiro, pelas palavras do Sr. Ministro, disse agora há pouco, cortou-se e foi-se ver depois. Conto muito, ia-se ver depois e depois cortava-se. Com toda a probabilidade, já o resto do país estava infectado com o mato da Madeira do Pinheiro e estava-se a proceder ao corte fitossanitário. Grande parte, 25% das imunizações de corte, como sabe, ainda estão por pagar. Em relação aos impactos económicos na madeira do mato da Madeira do Pinheiro no Pinheiro, é uma coisa que se tem pouco tem falado. O senhor deputado Miguel Genestral falou nisso a propósito das rações, da certificação das rações. Há aqui uma nova saída entre aspas, para o problema, que trata-se do valor energético da madeira. Hoje, a madeira, como biocombustível, tem um valor energético. Há, inclusive, em Portugal, centrais de biomassa. Uma das formas de valorização tem a ver com os pequenos granulados que se podem produzir a partir de madeiras que são rejeitadas ou mesmo de resíduos florestais. Acontece que nós, como o IVA é um imposto comunitário, temos que convencer a União Europeia que o IVA sobre este produto tem que descer. Não há nenhuma razão...
Sr. Deputado,
não há nenhuma razão para que este IVA seja superior, por exemplo, ao gás natural. Em relação à herdade da contenda, Sr. Ministro, era relevante que fosse mais explícito, porque as críticas do Sr. Presidente da Câmara são particularmente violentas consigo e da forma como está a proceder à transferência para o quadro de mobilidade dos funcionários. Tinha 13 funcionários, 11 foram dispensados. Não tem capacidade de gerir uma herdade daquelas com 2 funcionários.
Tá, e por fim,
termino já, Sr.
Peço-lhe a mesma contenção que me impõe a mim próprio.
Eu termino já. Pois acho que é de bom gosto nós referirmos às pessoas que são dispensadas para o quadro de mobilidade com algum respeito. E nós temos, curiosamente, entre nós, uma deputada que está ausente da sala neste momento, que está no quadro de mobilidade. E penso que estive a olhar para o rosto dela enquanto o Sr. Ministro falou, e julgo que qualquer caso desses é um drama humano. Está no quadro de mobilidade, neste momento é deputada.
Sr. Deputado, agradeço, terminou. Não vou continuar a dar a palavra. Sr. Deputado, peço imensa desculpa. É uma questão de equidade e de justiça para com os seus colegas. Portanto, 4 minutos e 42.
Eu peço que haja respeito para com os funcionários que são colocados no quadro de mobilidade.
Sr. Deputado, muito obrigado. Sr. Ministro, tem...
Não, o Sr. Secretário de Estado vai responder aos detalhes, porque parece-me que há alguma confusão relativamente aos dados que o Ministério tem de financiamento e aos casos das amostragens, apenas confirmar mais uma vez que a mobilidade se faz no respeito dos direitos dos trabalhadores. Eu lembro mesmo aos senhores deputados que eu mandei refazer completamente a mobilidade de uma direção-geral. Não deixei sequer que os trabalhadores fossem fazer providências cautelares. Eu próprio chamei o diretor-geral e disse vai fazer tudo desde o princípio. Porque a lei que este Governo da Mobilidade criou não está a ser respeitada e os trabalhadores têm que ser ouvidos. Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado. Era para dar nota que o requerimento que o Sr. Deputado mostrou diz no ponto 7 o seguinte. De todas as coníferas hospedeiras com sintomas de clínio identificadas desde 1999, apenas 0,6% dizem respeito à espécie Pinus pinnata. Ora bem, o que estamos a falar é exatamente de uma espécie e das amostras feitas nessa espécie. O Sr. Deputado está aqui no ponto 7. Segunda questão. O Sr. Deputado está aqui no ponto 7. Está aqui no ponto 7.
Sr. Deputado,
quer uma resposta à sua medida. Tem que levar a resposta correta. Deixe-me de me permitirem que eu responda.
Há partes, mas não há diálogo. Se permitirem que eu responda, respondo. Sr. Deputado, se não sim. Sr. Deputado está.
Terceira questão importante é dizer o seguinte. Nós fazemos amostras... análise e temos casos positivos. Convinha que os senhores deputados, quando nós falamos de amostras, falássemos todos de amostras, quando falamos de análise, falássemos todos de análise e quando falássemos de casos positivos, falássemos de casos positivos. Ora, o que eu referi aqui foram casos positivos, não foram amostras. E o senhor deputado está a apresentar um requerimento onde se refere, no ponto 9, as amostras, as árvores analisadas. E, portanto, não se pode confrontar... Não, Sr. Deputado, é que efetivamente as amostras são feitas no país.
Sr. Deputado,
se me permitir, Sr.
Deputado. Sr. Deputado, se me permite.
Desculpa.
Sr. Deputado, nós estamos numa comissão parlamentar na Assembleia da República, não quero cortar de maneira nenhuma a capacidade de intervenção de um dos deputados, nem a necessidade de esclarecimentos. E a vontade com que o Sr. Secretário de Estado dirá o que entender. O que eu peço é que vai haver mais rondas, podemos estar aqui a tarde toda, portanto, há matérias que terão que ser esclarecidas até ao fim, mas no sentido de podermos ir até ao fim, é bom que cada um responda e use o seu tempo com educação e com respeito pelas opiniões de cada um e sem intervenções. Com a parte, sim, não interessa nem sequer os decibéis dessas apartes, agora permitam que o Sr. Secretário de Estado determine a sua resposta.
Sr. Presidente,
era para lhe dizer também o seguinte e para terminar no minuto que pediu, ao Sr. Ministro, que todas estas informações estão no site da Autoridade Florestal Nacional e podem ser confrontadas. Portanto, tudo aquilo que nós aqui vimos dizendo pode ser confrontado nas informações que estão no site da Autoridade Florestal Nacional.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Sr. Deputado Agostinho Lopes. Sr. Deputado, permita-me que seja eu a dar a palavra e dizer ao Sr. Deputado que tem 3 minutos, mas como já sabemos, com a devida tolerância que foi igualmente concedida aos outros grupos parlamentares. Tenha a bondade, Sr. Deputado.
Sr. Ministro, eu começo por constatar que o Sr. Ministro não respondeu também a nenhuma das questões concretas que lhe coloquei. E por isso, não respondeu a nenhuma, e por isso gostava que me respondesse às questões sobre o futuro das entidades e sobre o futuro dos trabalhadores. Podia, pelo menos, esclarecer-nos porque é que não esperou para realizar essas tais parcerias, por exemplo, no caso da contenda, com a Câmara Municipal, para depois acionar o processo da disponibilidade de desemprego. Porquê? Porquê? São coisas diferentes? São coisas diferentes. São coisas diferentes. Senhor Ministro, quem é que abandonou os viveiros durante 30 anos neste país? Quem foi? As políticas do seu partido, inclusive as políticas do seu partido. Quem abandonou a falta de investimentos em Vila do Conde? Inclusive o seu partido, Sr. Ministro. Até, apesar das perguntas e das questões colocadas pelo grupo parlamentar do PCP ao longo destes anos. Sr. Ministro, quem é que abandonou as matas públicas? Quanto é que os senhores investiram durante estes 3 anos no Pinhal de Leiria, por exemplo? Diga-me lá, Sr. Ministro. Sr. Ministro, não estamos certamente na melhor das ocasiões para falar da excelência da gestão privada em matéria económica, Sr. Ministro. No momento em que o governo do seu partido, o seu governo, intervém na salvação com milhares de milhões de euros de entidades privadas, bancárias, milhares de milhões da banca, do sistema bancário nacional, ainda ontem podia ter ouvido o Sr. Primeiro-Ministro, a Quimonda, sabe quanto é que vai entrar para a Quimonda, a Caixa Geral de Depósitos, que eu acho que ainda é pública? 300, 100 milhões de euros. Para decorrer a gestão privada da Quimonda. E para a Aerosols, quanto é que já entrou? 60% do capital social, Sr. Ministro. O Sr. Ministro, não, é ótima a gestão privada, Sr. Ministro. Diga-nos lá, é que isso é ótima a gestão privada. Diga-nos lá, Sr. Ministro. O Sr. Ministro fala-nos da otimização da gestão privada, Sr. Ministro. Não é boa, é a ocasião para o senhor falar disso neste momento. Custar a milhares e milhões de euros ao Orçamento de Estado português todos os erros da gestão privada de grandes entidades que aparentemente não deviam ter esses problemas, Sr. Ministro. Não é boa ocasião o senhor advogar a gestão privada como a gestão ótima em matéria económica, Sr. Ministro. Sr. Ministro, gaba-se da redução dos trabalhadores da função pública. Olha, estivemos aqui a falar do Nemaxo, podíamos, por exemplo, o Sr. Ministro podia citar os resultados da auditoria que o ICAP fez relativamente a esta questão que o senhor se comprometeu a tornar pública nesta comissão e que nunca tornou pública, continua sem estar pública, onde o auditor conclui que os recursos humanos afetos à fiscalização e acompanhamento da implementação da faixa de contenção eram manifestamente insuficientes. Não fui eu. Não, mas afinal não fui eu que o disse, Sr. Ministro. É o auditor do Ministério da Agricultura. E o seu próprio Sr. Secretário de Estado, aqui em setembro, questionado relativamente ao problema do controle da madeira a partir da faixa de concessão, assumiu a autocrítica da falta de gente no controle desse processo. Sr. Ministro,
Sr. Deputado, com essa convicção toda, agradeço que caminhe para o fim.
Eu vou caminhar para o fim, Sr. Presidente. O Sr. Ministro não nos disse relativamente. O Sr. Ministro diz muitas coisas e depois esquece daquilo que diz. O Sr. Ministro, em março, por exemplo, tinha-me dito que tinha sido feita a prospeção e a erradicação entre janeiro e março de 2008. Hoje o Sr. Secretário de Estado entrega-nos um documento, afinal só foi feita a partir de abril, entre abril e maio. Gostaria de saber se foi pago já todo o dinheiro de indemnizações devidas aos produtores da faixa de contenção. O senhor deputado Jorge Almeida falou da superficialidade deputado, da avaliação.
Ao próprio tempo.
Mas eu gostaria de ler aqui o que é que disse a Comissão, a missão da Comissão Europeia, quando veio aqui em junho de 2008, relativamente a este problema. Portugal não implementou adequadamente as medidas de erradicação na anterior área afetada, nem iniciou o processo de erradicação nas novas áreas afetadas na região de Coimbra, sendo muito pouco, certo, quando mesmo se a erradicação poderá ser completa, como impõe a legislação comunitária. Não sou eu que o estou a dizer. É a avaliação da missão comunitária que esteve cá em junho de 2008. É a superficialidade, pelos vistos, a Comissão Europeia tem relativamente à análise deste
muito obrigado,
problema.
Muito obrigado, Sr.
Deputado. Eu vou terminar, Sr. Presidente,
5 minutos, Sr. Deputado.
Dizendo que insisto que aquilo que está em marcha no Ministério da Agricultura relativamente às entidades e estruturas dos serviços florestais é um crime económico, social, político e ambiental contra os interesses e contra a própria soberania nacional.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, para responder.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria apenas de dizer duas coisas. A primeira é que já pagámos 8 milhões de euros. 8 milhões de euros é uma questão concreta. Já pagámos 8 milhões de euros daquilo que foi a faixa. A segunda questão que eu gostaria de deixar claro e que foi claro aqui pela voz do Sr. Deputado Agostinho Lopes, é de que o PCP considera que o Governo deveria deixar encerrar as fábricas que citou, Aerosolos e Quimona. Foi isso que o senhor disse, que preferia o encerramento do que a intervenção do Governo, que não foi para salvar banqueiros, foi para salvar empresas exportadoras competitivas que face à crise dos mercados mundiais, necessitam de apoio temporário. Foi isso que o Governo fez e é isso que o Governo vai continuar a fazer. As empresas viáveis, empresas de alta tecnologia, empresas exportadoras, ficamos a saber que há uma divergência de fundo entre o Governo, o Partido Socialista e o Partido Comunista. O senhor foi muito claro, e isso sim, senhor deputado Agostinho Lopes, seria um crime o Governo não fazer nada e deixar de encerrar essas empresas. Muito obrigado.
Senhora deputada Alda Macedo, por favor. Senhora deputada Alda Macedo. Peço-lhe que comece.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, ainda sobre a lei de mobilidade e as transferências de funcionários do seu Ministério para o quadro de mobilidade. O Sr. Ministro tem-se vindo aqui hoje a justificar sistematicamente com o cumprimento da lei, mas não esclarece como é que o cumprimento restrito da lei contempla aquilo que é duas necessidades. Uma é cumprir com aquilo que é o perfil dos trabalhadores. A outra é cumprir com as necessidades dos serviços. Aquilo que está na lei, Sr. Ministro, e já que estamos a falar de lei, é a necessidade e a obrigatoriedade de um programa de formação para os trabalhadores que vão para o quadro de mobilidade no sentido da sua reconversão profissional. Eu quero saber quantos destes milhares de trabalhadores do Ministério da Agricultura já tiveram um plano de formação no sentido da sua reconversão profissional. Lembro-lhe que são mais de 1.500, perto de 1.700 trabalhadores do Ministério da Agricultura. Quantos destes, já ao abrigo da lei, já que é de cumprimento da lei que falamos, tiveram acesso a um plano de formação com vista à sua reconversão? Também, no espírito da lei, está a questão do cumprimento da necessidade do serviço. Eu perguntei-lhe sobre o Parque Florestal de Amarante, Sr. Ministro. E no Parque Florestal de Amarante tem viveiros. os viveiristas foram colocados no quadro de mobilidade. Não se trata de extinção de posto de trabalho, a não ser que o senhor ministro tencione extinguir os viveiros de Amarante. E, portanto, se tencione extingui-los, a conversa é outra. Portanto, muito claramente, o que eu lhe pergunto é se tenciona extinguir estes viveiros e qual é a sua perspectiva em relação a esta matéria. Porque senão o seu argumento do cumprimento da legalidade cai todo por terra. Terceira questão. O Sr. Ministro disse há pouco, em relação ao PRODER e às perspectivas de investimento, que tem em perspectiva mais de 1.000 milhões de euros de investimento já para atribuição neste mês. Eu pergunto, Sr. Ministro, qual vai ser o modelo de avaliação do programa? Como é que vai avaliar este investimento? E qual é, do ponto de vista legal, qual é o programa de avaliação que tem previsto, o plano de avaliação que tem previsto para determinar a qualidade do investimento destes 1.000 milhões de euros. Quarta e última questão, para não ultrapassar desta vez o meu tempo. O Sr. Ministro dizia há pouco que o seu Ministério duplicou as ajudas às explorações acima de 3 hectares. Até 3 hectares. Muito bem. Até 3 hectares. Eu pergunto-lhe, Sr. Ministro, o seguinte. Neste processo de duplicação de ajudas, como em todo o processo de apoio às empresas que estão a atravessar um problema difícil, tem que haver sempre uma contrapartida de responsabilidade. Responsabilidade pelo posto de trabalho, responsabilidade pela produção. Aquilo que eu quero que o Sr. Ministro nos diga aqui hoje é quais são as exigências de responsabilização que tem feito a estes empresários.
Tem a palavra, Sr. Ministro.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu ouvi as suas perguntas e vou-lhe responder, Sra. Deputada. Os investimentos e as regras de avaliação dos investimentos estão no PRODER e nas portarias publicadas, que são do conhecimento de todos os candidatos. E, como sabe, este Governo foi muito claro desde o início. Hoje, todo o dinheiro distribuído no âmbito do PRODER tem que ser avaliado e tem que se traduzir em aumento de produção, aumento de competitividade e melhoria da qualidade dessa produção. E as exigências são entidades independentes que irão avaliar anualmente a aplicação e a implementação. Evidentemente que a avaliação das candidaturas são feitas pelas direções regionais, descentralizamos, mais uma vez, num princípio da coesão territorial, para assegurarmos que neste programa todos os agricultores e todas as regiões do país terão as condições de acesso que não tiveram no passado, como sabe, havia concentração das ajudas por região e por agricultores. Relativamente à mobilidade, nós sempre dissemos de que havia serviços com funcionários para funções que já não existiam. Imagino que até tínhamos veterinários na Direção-Geral das Florestas. Imagino que tínhamos nos órgãos, em alguns departamentos de Estado, guardadores de gados de manadas que já não existiam. E, portanto, fomos verificar, em função das necessidades do serviço, em função daquilo que nós definimos as funções do Estado, os recursos necessários. E dissemos que, a partir do momento em que concluíssemos a reestruturação do Ministério, nós iríamos recrutar novos funcionários, respeitando a lei. Em primeiro lugar, no quadro da mobilidade. Se há ou não funcionários no quadro da mobilidade, que terão preferência na recolocação nos serviços. Em segundo lugar, não havendo na mobilidade dentro da administração pública. E em terceiro lugar, iríamos abrir concursos para o exterior. E posso lhe dizer que vamos admitir novos funcionários na Direção Regional do Centro, na Direção Regional do Algarve e no Instituto Nacional dos Recursos Biológicos, no Varal. Na sua região, Sra. Deputada, como sabe, dentro daquilo que é a descentralização do serviço do Ministério, decidimos criar no Varal um polo de excelência de investigação na área da veterinária, numa parceria com a Universidade, e que, obviamente, tem levantado muitas resistências.
Sim, senhora. Sabe, porque nós primeiro temos que fazer a mobilidade. E só depois da mobilidade é que nós poderemos, de facto, agora fazer o recrutamento, respeitando as leis da função pública.
Isso conclua, senhor ministro.
E o perfil dos funcionários. Depois, o Ministério da Agricultura, nós próprios, sem ser dentro do quadro da formação geral do Ministério das Finanças, nós criamos formação. Infelizmente, temos o número de candidatos que se contam pelos dedos da mão para os cursos de formação que nós próprios organizamos. Infelizmente. Mas felizmente também temos visto muitos funcionários no quadro da mobilidade encontrarem colocação noutros departamentos do Estado. Os próprios serviços do Ministério da Agricultura ajudam na procura, em função do perfil dos funcionários da mobilidade, na colocação noutros organismos da administração pública. Foram bastantes, senhora deputada. Como vê, nós temos também preocupações de caráter humano e social. Senhor Presidente, eu dava por concluída a minha intervenção. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Ministro. Estou aqui a estar a manobrar o cronómetro. Enfim, isto para alguém que não tem grande experiência destas coisas causa alguma confusão. Srs. Deputados, vamos iniciar. Vamos iniciar a terceira ronda, a pedido de vários grupos parlamentares, e última, mas peço aos Srs. Deputados o favor de continuarem. Faremos um ligeiro intervalo no fim da ronda para os membros do Governo saírem da sala. Depois temos aqui uma agenda que exige, naturalmente, a presença dos Srs. Deputados. Peço-lhe que continuem na nossa reunião. Tem a palavra o Sr. Deputado Helder Amaral.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começar por dizer que eu próprio estive na discussão do Orçamento de Estado e gostava só de pedir a atenção do Sr. Ministro para lhe dizer que na altura o CDS, ao contrário do Sr. Ministro, congratulou-se com o aumento do orçamento da agricultura. O que nos preocupa não é as verbas para a agricultura, Sr. Ministro. O que nos preocupa, o que preocupa a agricultura portuguesa e os agricultores portugueses, é que o Sr. Ministro tem uma grande dificuldade em cumprir prazos de pagamento e de pagar.
Não.
Essa é que é a grande realidade. E, portanto, toda a ação do CDS tem sido no sentido de dizer ao Sr. Ministro, já que tem, aliás, eu lembro-me até na discussão do Orçamento de Estado, ter lido uma carta da senhora comissária, que dava ao governo português a capacidade de antecipar pagamentos.
E antecipávamos.
E, portanto, nós sempre nos preocupamos em fazer chegar o mais depressa possível.
É que aumentou 12%
no ano passado. Lembro-me só das agroambientais, entre outras, que o Sr. Ministro, apenas há pouco tempo, começou por pagar. E, portanto, o que nós queremos é que estes, numa situação difícil como é esta, que estes meios financeiros cheguem o mais cedo possível aos agricultores, numa tentativa de dar a este setor alguma capacidade, algum músculo para conseguir vencer a crise. Era apenas essa observação para repor a verdade. E depois dizer-lhe, Sr. Ministro, que eu também queria responder favoravelmente ao réplico do Sr. Secretário de Estado no consenso, no combate ao Nomato do Pinheiro. Tem o nosso consenso. Eu, se olhar para este documento, eu sou obrigado a concordar com tudo o que aqui está. Com uma atenção especial à informação, uma nova aposta na investigação, uma nova garantia de certificação, uma intervenção musculada no terreno. Agora, o problema é que isto é um problema de 99. E a frase comum aqui é uma nova realidade. Este documento, Sr. Secretário de Estado, é um documento de confissão de incapacidade. É um documento de confissão. E o que o Sr. Secretário de Estado diz aqui, bom, agora nós vamos tratar. Tem o nosso consenso. Espera que não volte a sair madeira fiscalizada com carimbo de que está certificada contaminada, porque isso leva-nos a um problema, Sr. Ministro. Leva-nos à minha pergunta inicial e para dizer, Sr. Secretário de Estado e Sr. Ministro, o CDS está tremendamente preocupado com esta fileira, com toda a fileira da floresta, representa nada mais nada menos, grosso modo, cerca de 12% do PIB. É uma fileira importantíssima e nós corremos sérios riscos. Eu gostava do PIB industrial, do Sr. Primeiro, e gostava que o Sr. Ministro respondesse claramente se nesta nova relação com a Comunidade Europeia e com os relatórios que a própria Comunidade Europeia fez, se há ou não riscos de haver embargo a esta fileira do Pinheiro Bravo em Portugal. Porque a Comunidade Europeia avaliou até bem pouco tempo os dois cenários. O cenário do embargo à madeira, mesmo sabendo a existência do problema, ou seja, embargos avaliou os problemas ambientais e económicos,
e também avaliou as consequências do embargo total. Eu gostava de saber qual é a realidade neste momento.
Peço-lhe concluir.
E era essa a pergunta que importa, porque o governo é pouco mais de um ano de terminar as eleições, vem com uma nova realidade. Eu gostava de esclarecer também, se o deputado está noutra matéria. Eu estudei, como deve calcular, fiz o trabalho de casa, estudei o vetor. E sei que não se mata com nenhum tipo de rolões ou mata-moscas. O mosquito. Nem com Celtox. O senhor secretário de Estado devia ter feito o trabalho de casa para saber que só se combate novembro, março e abril. É verdade, senhor secretário de Estado. Só que desde 2005 até 2008 houve 4 de novembro a abril, 4 meses de novembro a abril, 2005, 2006, 2007. São 4. São 4 oportunidades, senhor secretário de Estado. E o senhor secretário aparece agora, há um ano das eleições, dizer assim, bom, existe em todo lado, existe noutros países. E como existe noutros países em todo lado, e como já existia antes do nosso governo, nós também, olha, quisemos ser solidários com o governo anterior e fomos tão incapazes de resolver o problema como o governo anterior. Fica-lhe bem essa assunção, mas esperava-se do senhor secretário de Estado e do senhor ministro e deste governo que pelo menos houvesse alguma realidade com a propaganda e alguma realidade com aquilo que são as vossas promessas. Para este documento, o nosso consenso, mas espero que isto não passe de papel e seja uma realidade.
Obrigado, muito obrigado. Deputado, tem a palavra ao governo, ao senhor ministro que responde. Faça favor.
Obrigado, senhor presidente, senhor deputado Helder Amaral. Eu gostaria de lhe voltar a dizer aquilo que lhe disse no início. A avaliação que foi feita sobre os apoios à agricultura portuguesa em 2008 foi precipitada, baseada em estatísticas que não estavam ainda totalmente disponíveis e que só a simples leitura do INE exigiria prudência para o CDS esperar com tranquilidade aquilo que vai ser publicado em fevereiro, as listas de tudo o que foi pago, e aí o Sr. Deputado e o seu partido poderão verificar de que nós, no ano passado, pagámos as ajudas todas, antecipadamente. Nós poderíamos pagar, nomeadamente o RPU, até 30 de junho, e pagámos, em dezembro, pagámos ao líder, pagámos investimentos na área do regadio, pagámos para raças autóctones, pagámos agroambientais, pagámos indemnizações compensatórias, mais de 200 mil agricultores receberam as ajudas e o relatório do INE até dá o perfume, digamos, do indicador que diz que houve um aumento de 12,5%. Portanto, desse ponto de vista, o governo cumpriu, está tranquilo e, além do mais, face à crise, o governo reforçou em 100 milhões de euros as verbas para o Ministério da Agricultura para podermos aprovar então os 1.000 milhões de euros de investimento no mês de dezembro. Foram precipitadas, prematuras, todas essas opiniões que nos últimos dias eu ouvi com, devo lhe dizer, com alguma tranquilidade, porque, mais uma vez, em fevereiro, cá está a lista, e depois eu gostaria de saber o que é que o CDS propõe em termos de coesão nacional, de justiça económica, entre as verbas que são recebidas por poucos agricultores, e são muitas, e as verbas que são recebidas por muitos agricultores, e são poucas. Cá estaremos para discutir novas medidas e novas políticas, e o Governo vai ver que, apesar de estarmos em eleições, vai surpreendê-lo com novas propostas que iremos avançar. Portanto, Sr. Deputado, eu penso que o seu partido se agitou prematuramente, não estudou seriamente aquilo que foram indicações preliminares, que o Sr. Deputado disse, de institutos independentes, nomeadamente do Eurostat, e, portanto, irá colher os resultados e os senhores agricultores e os portugueses poderão verificar que, de facto, nós, no ano passado, fizemos chegar à agricultura portuguesa mais de 1.200 milhões de euros. Houve um aumento importante. Nós conseguimos gastar do PRODER, num ano, 425 milhões de euros e vamos agora aprovar projetos para 1.000 milhões de euros de investimento. Os senhores sabem quando o PRODER foi aprovado e sabem aquilo que conseguimos fazer em apenas um ano. Uma mudança de paradigma que foi difícil de fazer aceitar e compreender por alguns, mas é uma mudança que responde à crise atual internacional. Portugal pode produzir e deve produzir mais e melhor e deve exportar.
e os projetos de investimento que já estão aprovados, já aprovámos 500 projetos de investimento, Sr. Deputado, uma outra informação, até ao fim do ano, verão verificar que são projetos de fileira, projetos exportadores, projetos que criam mais emprego, projetos que mudaram e confirmam que a mudança de paradigma da política agrícola neste país valeu a pena, Sr. Deputado. Valeu a pena estes 4 anos. Muito obrigado.
Sr. Deputado Miguel Genestal, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do PS, nós estamos já na última ronda, é evidente que temos de fazer aqui um balanço do que foi este debate. Nós verificamos da parte dos partidos da oposição algumas apreciações, meramente diagnósticas, mas não verificamos em concreto, fosse em matéria de aplicação das políticas agrícolas nacionais e da reflexão sobre o impacto das políticas comunitárias em Portugal, não vimos nenhuma proposta em concreto apresentada pelos partidos da oposição. Sobre matéria de nemátodo do Pinheiro, não vimos nenhuma proposta razoável e executável que possa ser, digamos, acrescentada ao pacote que o Governo aqui apresentou. E relativamente à mobilidade, verificamos até que alguns senhores deputados, quando nós temos o respeito pela separação de poderes, colocaram em causa decisões de tribunais. Isso é absolutamente inaceitável. Eurostat. O senhor deputado Agostinho Lopes vai ter a oportunidade de falar. Assentou-lhe a carapuça, mas isso é com o grupo parlamentar do PCP. Com o grupo parlamentar do Partido Socialista, vamos aos dados concretos. Eu pedi ao Sr. Presidente que pudesse descontar este tempo.
Sr. Deputado Agostinho Lopes, a proximidade do orador exige agora um nível sonoro um pouco mais fluido.
Eu até agradecia, senão vou mandar ao Sr. Deputado Agostinho Lopes a fatura do médico otorrino, porque certamente terei que ir a uma consulta. Ajudas pagas em 2008. Penso que hoje ficou completamente desmentido às acusações injustas dos partidos de oposição, todos, quando atacam o Governo, relativamente às ajudas pagas em 2008. As ajudas pagas em 2008 são superiores às pagas em 2007, 2006, 2005, 2004 e por aí fora. Mas caiu por terra hoje a acusação gratuita do CDS-PP, Dr. Paulo Portas, quando diz que este ano de PRODER, zero. Ficou demonstrado hoje, ignorância do CDS-PP do Sr. Presidente, que já foram pagos a 31 de dezembro 425 milhões de euros. Escusam de insistir nesse argumento porque não pega. Relativamente ao nemato do Pinheiro, eu queria cumprimentar o Governo porque nesta matéria, como em todas as outras, ao contrário do que fazem alguns partidos da oposição, falou verdade. Há um problema. E já hoje aqui ficou demonstrado que há um problema não só nas regiões afetadas, mas é preciso atacar as outras onde eventualmente possa vir a surgir o problema. Norte, Centro, Lisboa e Val do Tejo e Alentejo. E com medidas concretas e contratualizadas com quem? Ao contrário do que dizem os partidos da extrema-esquerda, que entendem que só o Estado é que pode atuar e resolver os problemas em concreto na fileira florestal, foi contratado uma ação concreta com organizações de produtores florestais. Com organizações de produtores florestais. Na minha região, por exemplo, tenho pena que o deputado Helder Amaral não esteja aqui presente, associações de desenvolvimento regional, a ADRL de Lafões ou a Dom Flora, que são organizações que fazem com os chapadores florestais, trabalham em concreto na fileira florestal. Sabem melhor do que ninguém qual é a realidade florestal e sabem onde está o problema para suster e erradicar o problema. 8 milhões de euros.
Finalmente,
vou terminar, Sr. Presidente.
Obrigado.
O que ficou demonstrado neste debate é que, de um lado, são palavras, palavras e mais palavras. O Governo faz bem, está a fazer o que lhe compete e está a corresponder com atos concretos à confiança que os portugueses depositaram no Governo.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Governo para responder.
Obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, aproveito a intervenção apenas para dar 2 números aos senhores deputados. Nós antecipámos do Fundo Florestal Permanente para o Nomato do Pinheiro, antecipámos em dezembro, 8 milhões de euros. Nós pagámos, naquilo que foi o trabalho feito na faixa de Setúbal, 14 milhões de euros. 14 milhões de euros. E 8 milhões foi o que antecipámos agora de pagamento para o combate ao Nomato do Pinheiro. Espero que os senhores deputados, ao menos, se congratulem com estes montantes. Muito obrigado.
Sr. Deputado Carlos Poço, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Ministro.
Pedia silêncio, por favor, por ouvir o Sr. Deputado Carlos Poço.
Esta questão, repito, é de extrema importância. Foram colocadas uma série de questões ao Sr. Ministro, as quais, tenho pena, não respondeu. Gostaria que respondesse logo que lhe seja oportuno, para o país, para as pessoas que se dedicam à floresta, porque isto é uma questão demasiado importante. A grande medida emblemática deste governo em 2005 foi a faixa de contenção que criou e que agora o Sr. Ministro acabou de dizer quanto é que pagou. Quanto custou? Foi uma... Pronto, mas houve uma derrapagem bastante grande relativamente à expectativa dos números que se tinha antes de se iniciar o trabalho. E na sequência dessa derrapagem foi feita, através da Inspeção-Geral de Agricultura e Pescas, um inquérito, uma auditoria aos serviços do Ministério. Pelos vistos, pelos termos que ouvimos hoje o Sr. Ministro dizer, provavelmente o Sr. Diretor-Geral de Recursos Florestais pediu para ir para outro sítio, porque estava cansado de exercer aquelas funções tão exaustivamente e, portanto, provavelmente terá sido colocado noutro local para descansar. Portanto, a outra questão é que no inverno de 2007-2008, no anterior inverno, não houve qualquer medida no terreno para travar os focos de nomato na região. E recordar que em 28 de junho de 2008 a Comissão tomou a decisão de declarar incapacidade de Portugal em controlar os transportes de madeira de pinho e derivados, e autorizando os restantes Estados-membros a tomar medidas adicionais relativas às exportações portuguesas. Recordava também, Sr. Ministro, que a Comissão Europeia também considera que não há dados suficientes para confirmar que em Portugal há zonas isentas de nemátodo, salientando que as medidas comunitárias e nacionais não são inteiramente aplicadas. Era este o aspecto, antes de se congratularem com a afirmação, não são completamente, inteiramente aplicadas. E, Sr. Ministro, em abril informou-nos aqui na Assembleia que a Comissão Europeia tinha uma dotação de 6 milhões de euros para combate da doença. Eu gostava de saber se já foram recebidos, já foram recebidos por Portugal. E, finalmente, Sr. Ministro, em julho de 2008, declarou que, e eu passo a citar, apenas 12 árvores em cada 100 são afetadas com esta doença provocada pelo nemátodo, o que, no ponto de vista do Sr. Ministro, é uma coisa ridícula. 12 em cada 100. São 8. Acho que estão a desvalorizar demasiado esta questão, que é de extrema importância, e que o PSD está disponível para colaborar, mas tem que ser com medidas adequadas e com seriedade. Estamos, para citar, só para terminar, Sr. Presidente, porque o Sr. Ministro gosta de citar os cientistas, eu vou citar um investigador da Universidade de Évora, especialista do nemátodo da madeira do pinheiro, em outubro de 2008, há 3 meses atrás, disse que estamos perante uma situação dramática de progressão da doença, há claramente uma situação de alarme que tem que ser debelada. Portanto, isto contraria toda aquela à vontade com que o Ministério se apresenta aqui para tratar de um assunto importante e com o qual nós não concordamos que esteja develado. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Ministro, tem a palavra para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria de lhe confirmar que a União Europeia financia em 10 milhões de euros as operações que nós executamos na Península de Setúbal, dos quais a maior parte até já foram recebidos e pagos. E, portanto, desse ponto de vista, espero que o Sr. Deputado entenda que eu respondo às suas questões. É evidente que não é as respostas que o Sr. Deputado gostaria de ter, porque eu não partilho bem muito daquilo que o Sr. Deputado acabou de evocar. E o parecer, ou melhor, e o Governo nunca escondeu que isto é um problema sério, que não é um problema grave. E quando o Sr. Deputado evoca a Comissão Europeia, em que a Comissão Europeia aborda a questão de que a doença não está controlada e que convida os outros Estados-membros a tomar medidas, eu devo lembrar ao Sr. Deputado que antes disso o Governo antecipou as próprias medidas que a Comissão Europeia veio a adotar. Se for verificar todas as decisões da Comissão, poderá confirmar que as portarias do Governo saíram antes e que nós tomámos nós próprios a iniciativa de propor à Comissão Europeia medidas adicionais. Mas nós sempre alertámos a Comissão Europeia que, sendo um problema importado na Europa, devido ao comércio de mercadorias que utilizavam paletes de madeira de pinho de países contaminados, que era um problema que não era português, era europeu. E que, como os cientistas o indicaram várias vezes, o plano não podia ser um plano para Portugal. Tinha que ser um plano para a Europa e tinha que ser implementado particularmente na bacia do Mediterrâneo. E daí, por exemplo, a Espanha e a França terem os respectivos planos decalcados um pouco do plano que nós implementámos baseado nos pareceres científicos. E nós iremos sempre adotar, porque não sei se o Sr. Deputado se lembra, mas toda a política fitossanitária na Europa separa claramente aquilo que é a avaliação do risco, aquilo que é a gestão do risco. E a gestão do risco, da responsabilidade política, nós seguiremos sempre a opinião dos cientistas, à medida que os próprios forem evoluindo nos conhecimentos que têm. Que, como o Sr. Deputado se lembra, no início da minha intervenção, e no seminário organizado em outubro, ouvimos opiniões muito controversas, muito diferentes, do mundo científico. E nós seguiremos sempre aquilo que serão as propostas dos cientistas a nível europeu, e seguiremos sempre isso. É evidente que nós não subestimamos o problema, nem do ponto de vista financeiro, nem do ponto de vista económico. Convém a ter a noção de que a madeira bruta exportada de Portugal representa apenas 3% da madeira comercializada. Ou seja, é um problema, mas não é o problema maior da fileira económica. O problema maior é a madeira transformada. E é aí que nós antecipamos face à União Europeia, impondo nós próprios, não o embargo, pode concluir-se, mas impondo condições rígidas de certificação à exportação. E impondo uma fiscalização, e é fundamental que, do ponto de vista político, do ponto de vista dos parceiros, cumpramos todas as regras que nós próprios decidimos. E aí salvaguardaremos claramente o aspecto económico e salvaguardaremos aquilo que é possível fazer-se, que é o controle da doença, uma vez que a erradicação até hoje não foi conseguida em nenhum país. Muito obrigado.
Tem a palavra o Sr. Deputado Agostinho Lopes.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu começava por assinalar a declaração de total cumplicidade e identidade do Grupo Parlamentar do PS com a escandalosa política agrícola e florestal deste Governo. E em matéria de separação de poderes, eu pedi ao Sr. Presidente que distribuísse estas páginas do Diário da República, assinadas pelo Presidente António José Rego, que julgo que ainda é Presidente da Autoridade Florestal, sobre o despacho da mobilidade dos 197 trabalhadores. O Sr. Ministro, mais uma vez, não responde, distribuir aos grupos parlamentares, Sr. Ministro, Sr. Presidente. O Sr. Ministro não responde, eu percebo a incomodidade e não a sua incapacidade para responder a esta questão, mas isso não lhe dá o direito para deturpar aquilo que eu digo. E percebe-se porque é que o Sr. Ministro tenta deturpar. Eu citei-lhe que exemplos de gestão privada que os próprios órgãos de Estado, supervisão sequer, concedem que houve erros de gestão e gestão danosa. E isto é irrefutável, Sr. Ministro. Custaram e vão custar ao Estado português, aos contribuintes portugueses, como os senhores gostam de dizer, milhares de milhões de euros. Por exemplo, se o seu Governo não queria salvar os banqueiros, no caso do BPN tinha uma solução fácil, nacionalizava todo o grupo e não apenas aquilo que fez. Mas suponhamos que é boa a gestão privada, tem as qualidades todas que o senhor ministro lhe atribui. Ó senhor ministro, mas não acha que seria pelo menos de boa política, antes de despedir, disponibilizar os trabalhadores, como o senhor chama, encontrar as entidades, as estruturas, a quem deveria passar esses serviços e essas funções? Não deveria isso estar estudado, planificado? Os senhores não são capazes de me dizer a quem é que as vão entregar? O seu secretário de Estado que me diga a quem é que as vai entregar? Senhor Ministro, gostava ainda de lhe colocar um conjunto de questões concretas. O Sr. Ministro já referiu agora a elas, mas continua a não dizer tudo. Porque continuam os atrasos de aprovação no PRODER, de pagamentos de projetos. As raças autóctones só foram pagas no fim do mês, depois do dia 11 de dezembro. Depois do dia 19 de dezembro, deviam todo o ano, o quarto trimestre de 2007, 11 meses de 2008, Sr. Ministro. 11 meses de 2008. O Sr. Ministro está muito preocupado com a pequena agricultura. Certamente que hoje nos pode confirmar que vai alterar a portaria que afastou as pastagens pobres do cálculo das indemnizações compensatórias. E que vai, inclusive, a rectificar a sua medida da exclusão dos agricultores com menos de um hectare do direito às indemnizações compensatórias. E, Sr. Ministro, colocava-lhe ainda uma questão ligada com um problema que várias vezes aqui foi referido. A acreditação do IFAP. Uma resposta recente de dezembro da Comissão Europeia diz-nos que, em relação às medidas de investimento do FEADER, as medidas de correção das deficiências de acreditação não estão ainda em curso de execução. Isto significa que, 3 anos passados sobre esta reestruturação, os senhores deram uma prova de incompetência total ao não conseguir, ao fim destes 3 anos, ter completamente acreditado entidade pagadora com as consequências que são conhecidas. Eu vou terminar, Sr. Ministro, Sr. Presidente, solicitando uma vez mais ao Sr. Ministro que responda ao conjunto de questões concretas, precisas, que foram colocadas no conjunto desta audição pelo Grupo Parlamentar do PCP, concretamente relativamente ao problema dos trabalhadores. Pelo menos uma. O que é que foi feito dos pedidos de reclassificação de categorias e carreiras que todos estes 197 trabalhadores fizeram? O que é que os senhores lhe vão fazer?
Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente à acreditação do IFAP, eu lamento de ser muito franco e direto consigo, Sr. Deputado Agostinho Lopes. O senhor não sabe o que é um sistema de acreditação de instituições financeiras. Porque bastava uma coisa muito simples, senhor deputado. Um organismo público só pode pagar 1 euro se estiver acreditado e certificado. Eu acabei de dizer, senhor deputado, que nós pagamos, fizemos chegar aos agricultores portugueses 1.244 milhões de euros. Isto só era possível se o organismo tivesse certificado. E informo mais o Sr. Deputado que o organismo IFAP é certificado à medida em que implementamos as portarias. Ou seja, cada ação nova tem um processo de certificação autónomo. E nós só podemos pagar quando cada portaria seguiu o seu processo de certificação. E como eu já lhe respondi, pagámos do PRODER 425 milhões de euros, só poderíamos ter feito se para as ações que foram pagas tivéssemos o organismo perfeitamente acreditado. E foi isso que aconteceu. Portanto, Sr. Deputado, perceba e compreenda que quando a Comissão Europeia lhe diz que há alguns elementos de procedimentos que ainda não estão acreditados, são justamente aquelas últimas portarias que nós só implementámos no fim do ano. No que se refere às pastagens, Sr. Deputado devia estar informado que criei um grupo de trabalho com as confederações para me fazerem propostas no início deste ano para melhorarmos algumas das medidas do PRODER. O Governo sempre o disse que nós não íamos esperar por os 7 anos para fazermos uma avaliação. Nós iríamos anualmente ver os diferentes eixos do PRODER, a implementação das medidas,
se havia lugar às novas medidas. E posso informar o Sr. Deputado que vão haver novas medidas, nomeadamente no domínio agroambiental, onde estão incluídas as pastagens. Portanto, Sr. Deputado, penso que respondi cabalmente às suas questões. Volto apenas a referir, Sr. Deputado, que o Sr. Deputado também disse indiretamente aos portugueses que o futuro e a importância dos depositantes no banco, que são milhares de portugueses, também não o preocupam. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Senhora Deputada Alda Macedo, faça favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu estou, como provavelmente outros senhores e senhoras deputadas aqui, a acabar de receber este quadro. Eu devo dizer-lhe, Sr. Ministro, este quadro, que suponho que foi o Sr. Ministro que mandou distribuir, foi o PCP. Eu devo dizer-lhe que, diante destas classificações profissionais, na verdade, a pergunta que lhe foi posta sobre o pedido de reclassificação profissional não deixa de ter uma importância absolutamente central. Porque, Sr. Ministro, naquilo que é o quadro de exigências que estão postas ao seu Ministério, nomeadamente, por exemplo, no Programa de Ação de Combate ao Mato do Pinheiro, no caso que estamos a discutir aqui hoje, elas são exigentes do ponto de vista daquilo que são recursos humanos de que o Ministério dispõe para levar a cabo com recursos próprios que garantem autonomia, e eu sei que temos sobre isto opiniões diversas. O Sr. Ministro defende que tudo deve ser transferido para a iniciativa privada. Nós defendemos que garantir a autonomia, garantir a fiscalização, garantir monitorização é um papel absolutamente central do Estado. Assim como, ao nível da floresta, o Sr. Ministro não pode ignorar que tem em Portugal a percentagem mais baixa quando comparada com outros Estados europeus, que não podem ser acusados nem de longe nem de perto de ter alguma tendência esquerdista naquilo que é a sua maioria política, Estados europeus que têm uma percentagem de floresta pública largamente superior àquilo que é a floresta pública portuguesa, que é insignificante naquilo que é o quadro da floresta e a mancha florestal nacional. Na verdade, Sr. Ministro, esta necessidade de atender à resolução de um problema, eu nem diria à resolução, porque na verdade se trata de conter este problema, significa ter um quadro de pessoal preparado. E por isso as perguntas que hoje têm sido feitas sistematicamente sobre este esvaziamento do Ministério da Agricultura de funcionários com classificações que são classificações que estão em desuso, com certeza que sim. Eu devo-lhe dizer que conheci um Presidente de Câmara que tinha a ousadia de despejar moradores com a justificação de que estes moradores não tinham um título de propriedade válido. O Sr. Ministro desloca trabalhadores para o quadro de mobilidade porque estão numa categoria profissional que hoje já não faz sentido. Ora, esta categoria profissional não foi atualizada em relação àquilo que são as funções destes trabalhadores, Sr. Ministro. E, portanto, não se pode justificar com aparente cumprimento da lei quando, na verdade, estamos a falar é daquilo que é o arrastamento de uma prática conservadora, rotineira, da parte do Ministério da Agricultura, que não foi capaz de se adaptar ao longo dos anos, e eu somo-lhe mais estes 4 anos, em relação àquilo que são as necessidades hoje e os desafios hoje que se colocam ao Ministério da Agricultura. O Sr. Ministro diz, vamos recrutar gente nova e vamos fazê-lo naquilo que é o quadro de disponíveis, que está no quadro de mobilidade. Veremos, cá estaremos para ver o que é que acontece, Sr. Ministro. Veremos e pediremos contas disto, porque é por essas contas que o Sr. Ministro vai ser julgado dentro de muito poucos meses.
O Sr. Ministro tem a palavra para responder e concluir.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhora Deputada Alda Macedo, no que se refere à gestão pública ou privada, a Senhora Deputada tem exemplos práticos daquilo que já começámos a fazer. Eu dei-lhe 3 exemplos, Senhora Deputada. Dei-lhe o exemplo da mata de Torre do Moncorvo, em que fizemos um protocolo com a autarquia e a autarquia está a geri-la. Dei-lhe o exemplo dos viveiros de Vila do Conde e dei-lhe o exemplo daquilo que nós iremos propor sobre a herdada contenda ao Sr. Presidente da Câmara de Moura. Eu penso que a Sra. Deputada não será contra a valorização do papel das autarquias na gestão de um património, de uma parceria com o Ministério da Agricultura, de um património que hoje custa dinheiro ao Estado e de que hoje ninguém beneficia. E a Autoridade Florestal Nacional continuará a acompanhar estas autarquias na gestão desse património que será sempre público. Portanto, Sra. Deputada, quando nós anunciamos de que há a possibilidade de virmos a dar a gestão, não a propriedade, a privados, estamos a falar, Sra. Deputada, de entidades que não o Ministério. Podem ser autarquias, podem ser entidades privadas, podem ser associações florestais, podem ser zonas de intervenção florestal, Sra. Deputada. Não tenha medo que nós viremos cá prestar contas e prestaremos contas este ano no momento das eleições. Não tenha dúvida sobre isso. E nós, e eu volto a insistir novamente, Sra. Deputada, porque eu partilho das suas preocupações. Eu já lhe disse aqui aos senhores deputados várias vezes que quando um diretor-geral fez uma reestruturação do seu ministério que não respeitou os direitos dos trabalhadores, eu mandei refazê-la toda. Eu já mandei reintegrar funcionários. E a lista que a senhora deputada mostrou aqui, os funcionários da Direção-Geral das Florestas têm direito ao recurso. E eu cá estarei com o senhor secretário de Estado das Florestas para ver caso a caso. Queremos que a lei seja respeitada. E posso-lhe garantir que, quando abrirmos as novas vagas este ano, nos organismos que já indiquei, em primeiro lugar, quadro da mobilidade, se há funcionários com as habilitações e que queiram ir e que se candidatem. Em segundo lugar, na administração pública em geral. E só, em último caso, abriremos os concursos para os recrutamentos fora da administração pública. O Ministério da Agricultura, que toda a vida foi criticado por todos na Assembleia da República, como uma casa enorme cheia de gente, que não prestava serviços à agricultura portuguesa, que custava milhões de euros ao erário público. O Ministério da Agricultura, Sra. Deputada, foi reestruturado sem grandes dramas sociais, sem grandes convulsões internas. Naturalmente, houve casos que ocorreram bem e outros menos bem, mas nós cá estamos para impor o respeito da lei. Mas o Ministério da Agricultura hoje tem 7 mil funcionários, tinha 12 mil, e veja que no ano passado conseguimos pagar as ajudas, antecipar as ajudas e ter aumentado as transferências para os agricultores portugueses em 12,5% em cálculos provisórios. Porque nos cálculos provisórios do INE está bem referido que ainda não está incluído o PRR. Então veremos em fevereiro e todos os portugueses poderão ver aquilo que nós fizemos no ano passado a bem da agricultura portuguesa. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Terminamos aqui a audição do Governo. Requerimento, dois requerimentos do CDS.
Oh, Sr. Presidente.
Como anunciei há pouco, a nossa reunião vai prosseguir. Fazemos, entretanto, um breve intervalo de 3 minutos.
Sr. Presidente, vou fazer uma interpelação apenas. Uma primeira...